Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, pedindo a vossa colaboração auditiva, dando as boas-vindas ao Sr. Ministro da Economia e aos senhores deputados de Estado que o acompanham, para esta segunda audição parlamentar no âmbito do nosso regimento. Conhecemos todas as regras, cabe ao primeiro partido da oposição o início desta audição e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraiva para, utilizando 5 minutos, iniciar esta audição. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Ministro e os seus deputados de Estado nesta primeira oportunidade que temos para discutir os temas de economia em 2011. Eu penso que é avisado fazermos um bocadinho o balanço de 2010 e discutir algumas temáticas pertinentes relativamente às perspectivas para o ano em que já nos encontramos. E a primeira reflexão e o primeiro conjunto de questões que eu queria aqui trazer, naturalmente, prendem-se com crescimento económico, sendo esta, naturalmente, porventura, a área que mais merecedora até de qualquer outra, porque é, no fundo, a resultante das várias iniciativas e das várias políticas públicas que podem vir a ser desenvolvidas. E, portanto, fazendo alguma pesquisa em termos de Eurostat, eu sei, enfim, que o Governo, de certo modo, está deslumbrado, ou aparenta estar, em termos do desempenho de Portugal no ano 2010. Enfim, as estatísticas, pelo menos da Eurostat, apontarão para fechar um ano com uma taxa de crescimento de 1,3%. Enfim, pode não ser exatamente 1,3%, mas andará à volta desse valor. O que significa que seremos o 16º país dentro da União Europeia, e portanto muito longe, como nós tínhamos avisado, e o Sr. Ministro terá recordado em abril proclamar que éramos o campeões do crescimento económico. Afinal de contas, o ano 2010 é um ano em que crescemos abaixo da média da União Europeia, que está a crescer a 1,8%, e em que ficaremos neste campeonato em 16º lugar, e com alguma agravante de leitura. Enfim, sendo eu de Coimbra, acompanho sempre as leituras dos campeonatos, vendo quem é que está para ser promovido ou despromovido, que é um bocado onde a académica às vezes se encontra, e portanto o gráfico de baixo que mostra é uma Europa em 3 divisões, onde nós estaremos em 19º lugar e portanto na liderança da 3ª divisão, e Sr. Ministro, um aspecto que nos preocupa de forma reforçada é que em termos relativos, os dos nossos campeonatos, se quiser Malta, aquele que podia ser despromovido para nós subirmos à 2ª divisão, apresentam um valor de crescimento de 3%, e a Eslováquia, aquele que está quase a apanhar-nos e por todo ultrapassar-nos em termos de promoção à 2ª divisão, vai fechar o ano de 2010 com um crescimento situado em 4%. E portanto eu diria que há aqui matéria de grande preocupação. É claro que isto é o passado, mas é um passado real, objetivo, e não aquele que gostamos às vezes de fantasiar. E eu perguntava-lhe, sendo assim, o que é que pensa em relação a 2011? Sei que o Sr. Ministro, apesar de todos os indicadores, inclusive os indicadores de conjuntura do Banco de Portugal, continua a subscrever a tese de que nós iremos crescer 0,2%. O que eu lhe pergunto é se se trata de uma mera presunção, não sei se em água benta ou de outro tipo, subscrita por meio governo, porque há outro meio governo que aponta para menos 0,7%, ou alternativamente que nos diga, conhece alguma entidade credível nacional ou internacional, algum economista conceituado, para além naturalmente do Sr. Ministro, que aponte para taxas de crescimento positivas para Portugal em 2011, e se existem quais são? E se não nos disser quais são, nós tiraremos a nossa própria leitura, é porque possivelmente não há mais ninguém a acreditar nesses valores. Segundo aspecto em que gostávamos um bocadinho de fazer o balanço de 2010 e perspectivar 2011. Naturalmente, importa falar de CREN, eu muitas vezes aqui falei de CREN, e não tenho problema nenhum em assumir que acho que estamos todos de parabéns. Não apenas o Governo, mas também o Governo. Penso que deste ponto de vista, de facto, 2010 foi o primeiro ano em que as coisas não correram mal. Fechar o ano com 23% de taxa de execução, eu tinha apontado para 22%, nota um terceiro trimestre interessante. Sou também o facto de o Sr. Ministro ter adotado como objetivo para 2011 o valor de 40%, que foi o valor que eu próprio sugeri aqui em sede da discussão do Orçamento de Estado. E se mantivermos, e este é que é o ano da verdade, e portanto se há que estarmos felizes porque foi 2010, eu penso que o verdadeiro teste vai ser 2011. E as minhas projeções mostram que, de facto, se em 2011 fecharmos o ano com 40% e depois mantivermos esta cadência 17% ao ano, a curva vermelha aproximar-se-á da curva laranja, o que é sempre bom e positivo em matéria de condução de políticas ativas, económicas, do nosso ponto de vista, e, portanto, é capaz de terminar numa convergência entre o terceiro QCA e o que tem sido a execução do CREN, mas ainda assim há matérias que nos preocupam para 2011. Uma delas é que, pelas minhas contas, há ainda 500 milhões de euros de fundo de coesão, o Fundo de Coesão 2, que estamos em riscos de vir a perder no final do ano de 2011. Pergunto ao Sr. Ministro se este é um número realista, o que é que o Governo pensa fazer, se há ou não alguma irreversibilidade quanto à eventual perda, de acordo com os próprios relatórios emanados da Comissão Europeia e o que nos foi transmitido também pela equipa de gestão do POVT, e, portanto, gostava de saber o que é que se passa sobre esta matéria em particular. Fundos comunitários deviam ter sido gastos até 2006, e este é o último ano, e estamos a falar de muito dinheiro, são 500 milhões de euros que estão por aplicar. Perguntava também, e concluo já, Sr. Presidente, em que sentido vai apontar a reprogramação do CREN? Ela deve estar concluída até ao final do primeiro semestre. A realidade atual do país é muito diferente daquela em que foi desenhado o CREN. Perguntava-lhe, portanto, concretamente, como é que estão os trabalhos de reprogramação, em que sentido é que vão apontar, atendendo à atual realidade que o país vive, e, portanto, para além da execução, importa cada vez mais direcionar o CREN para ultrapassar as nossas debilidades, e, no fundo, eram estas as questões que gostava de aqui deixar nesta ronda inicial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Economia para responder.
Muito obrigado. Sr. Presidente, gostava de saudar e cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados dos diversos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Saraiva, Sr. Deputado, desta vez começou pelo crescimento económico, houve uma ligeira alteração de estratégia na sua apresentação de gráficos, compreende-se porquê. Senhor Deputado, o Governo não está deslumbrado com a taxa de crescimento de 1,3%. O Governo apenas a reconhece como uma taxa de crescimento que quase dobra a previsão que o Governo tinha para o crescimento para este ano. Previsão essa, que se a minha memória não está a falhar, era considerada uma previsão excessivamente otimista no reino do irrealismo e da ilusão. Nomeadamente pelo partido que o Sr. Deputado representa nesta Assembleia. Aquilo que se passa, Sr. Deputado, é que, de facto, nós vamos ter um crescimento económico, tudo aponta para isso, que é não apenas superior, quase no dobro, se não for o dobro, à estimativa que o Governo tinha, como é ainda mais superior, a distância é muito maior, relativamente às previsões de todas essas instituições que o senhor agora traz à colação para avaliar as estimativas para 2011. Quando o Sr. Deputado pergunta quais são as instituições que estão em linha com as estimativas do Governo, eu pergunto, Sr. Deputado, quais eram as instituições internacionais que, mais ou menos por altura semelhante do ano anterior, estavam em linha com as previsões do Governo, que eram metade do crescimento que efetivamente se verificou. Eu lembro que algumas dessas instituições, ainda em abril deste ano, tinha uma previsão de crescimento para a economia portuguesa de 0,2%, 0,3%, 0,4%. Portanto, houve uma correção em alta do crescimento. Este crescimento, obviamente, que não nos deslumbra, porque um crescimento de 1,3% não pode deslumbrar ninguém. Agora, o Sr. Deputado também está a escamotear um dado extremamente importante quando compara o crescimento português com o crescimento dos outros países da União Europeia. Sabe, Sr. Deputado, uma taxa de crescimento não pode ser vista isoladamente. Não há taxa de crescimento deste ano, a taxa de crescimento do outro ano, a taxa de crescimento daquele ano e daquele outro. Não é assim que a economia funciona. Aquilo que acontece é que a economia portuguesa cresceu, de facto, 1,3%, outras economias irão crescer mais, mas o que é também verdade é que em 2009, essas outras economias, em média, já para não falar de algumas recessões bem mais profundas que a da economia portuguesa, em média tiveram uma recessão de superior a 4,5%. Salvo eu, 4,7%, muitas delas, a emenda deverá andar à volta disso. Enquanto a economia portuguesa teve uma recessão, é certo, infelizmente, mas uma recessão de 2,5%. Ou seja, não podemos aliar o que foi a dimensão e a profundidade da recessão e logo a capacidade de sair dela com taxas de crescimento mais, sustentadas com aquelas que foram de outras economias, como a portuguesa, poucas na Europa, que tiveram recessões muito menos pronunciadas. É assim que os números têm que ser lidos, porque se quiser ver qual é o índice de crescimento agregado... Sr. Deputado, vejo a última década, a década anterior, todas as décadas, se o Sr. Deputado quiser ver, décadas é um assunto que sempre me entusiasma, mas agora, se não se importa, deixe-me terminar a minha intervenção. Portanto, essa é a realidade e é a realidade indiscutível. Ó, Sr. Deputado, eu já disse muitas vezes, relativamente às previsões de 2011, e mantenho-me aqui, todas as organizações internacionais e nacionais têm uma... leitura comum acerca da economia portuguesa. É que, por razões que todos conhecemos e que o tempo agora não me deixa aprofundar, vai existir uma significativa desaceleração da economia portuguesa em 2011. Pelos dados do Governo, 1,3, estimativas 0,2, é uma quebra significativa do ritmo de crescimento da economia. A diferença está na profundidade desse ritmo de crescimento. Nós temos razões para acreditar que, nomeadamente, pelo impulso do crescimento da procura externa, que foi bem maior daqueles 3,5 ou 3,6 que os senhores consideravam uma coisa completamente do domínio da aventura, foi muito maior, quase o triplo disso, por via dessa procura externa, que os dados que conhecemos até agora, e ainda ontem foram divulgados os dados nesse sentido, apontam para que continuem a ter um impulso forte, que isso permita compensar parcialmente, é certo, o impacto que na procura interna vai ser produzido em termos de aceleração da economia. Sr. Deputado, relativamente ao CREN, muito sincero, muito brevemente, vejo que o Sr. Deputado reconhece que estamos todos parabéns, eu não tenho nenhum problema de associar todo o país e toda a Câmara e a Comissão toda a esses parabéns que resolveu atribuir também ao Governo, certo que em muito menor escala, porque o Governo é aqui um parceiro menor no que toca à execução do CREN. Mas pronto, eu não tenho nenhuma dificuldade em associar, ainda por cima, um deputado que tem a coragem de apontar um objetivo de tal maneira exigente que julgava que o Governo iria ficar abaixo. Não ficou, Sr. Deputado, ficou exatamente nesse valor, o que significa que, no CREN, o crescimento tem sido um crescimento sustentado, as taxas de crescimento têm vindo a crescer, o que quer dizer que cada trimestre se cresce mais do que no trimestre anterior, e assim continuará a ser para atingirmos os 17 pontos que necessitamos para o ano de 2011. E isso, o Sr. Deputado não referiu, mas é importante que se refira, coloca já praticamente todos os programas operacionais fora do risco do exercício da regra da guilhotina para os valores de 2011, colocam-se em 2010, o que nos dá uma segurança que não há muito tempo era aqui questionada de forma muito clara. Eu terei a oportunidade de completar e pedir aos senhores secretários de Estado que me ajudem, não deixarei nenhuma resposta, nenhuma pergunta por responder, senhor deputado, mas não queria agora exagerar no tempo que estou a utilizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Uso agora da palavra em representação do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento e a sua equipa. Esta audição é realmente uma oportunidade para nós fazermos o balanço do estado da economia e das áreas mais importantes da sua tutela. Sabemos que não vivemos tempos fáceis, mas também sabemos que a maior parte das empresas, aliás, não desiste. E não desiste, isso temos alguma prova disso até em alguns indicadores recentes, como por exemplo ao nível das exportações, ao nível das encomendas à indústria, cito o Eurostat, mas poderia ter citado também estes últimos dados do Eurostat, em que se refere que as novas encomendas à indústria subiram em novembro em Portugal e que o crescimento homólogo foi de 51,4% e é a terceira maior posição em termos de crescimento e mais do dobro do registado da União Europeia. 27 e também num setor que representa mais de 14% do total das exportações, o setor do turismo. Senhor Ministro, as questões que nos preocupam situam-se ao nível da conciliação dos objetivos de consolidação das contas públicas e do crescimento económico e do emprego. Uma vez, como muito bem reconheceu, a questão de desaceleração da economia por diversos fatores poderá ser e é normal que seja uma realidade face ao enquadramento em que estamos. É imprescindível, por isso, o reforço da competitividade da nossa economia para que seja possível esse crescimento económico e a criação de emprego. E não posso deixar de referir a importância que tem a inovação, que se reflete em muitos setores da atividade, que é a base da competitividade de muitos desses setores, como por exemplo os setores do calçado, só para dar um exemplo de um setor tradicional e que usa muito bem isso. Daí que as nossas exportações tenham reforçado a componente tecnológica e que se estejam a afirmar ao nível internacional. Posso relembrar também que no ano 2010 tivemos um crescimento das exportações na ordem dos 8,6% e mesmo 9% segundo as recentes previsões do Banco de Portugal, que até as reviu, como bem sabe, e também poderia dizer aí e reconhecer que reviu em alta, Sr. Deputado Pedro Saraiva, e não foi coisa pouca porque passou de 1,7% para 9%. É porque alguma coisa aconteceu. Se calhar também não é só definição dos objetivos, é preciso algo mais. E algo mais na questão, por exemplo, da diversificação das exportações para países que têm e que estão a crescer em termos económicos, como por exemplo a China e Marrocos. E nós temos que saber aproveitar esses mercados. Mas, Sr. Ministro, o Governo anunciou as 50 medidas para a promoção da competitividade e do emprego. E gostaria que aproveitássemos aqui a sua vinda para fazer o ponto da situação dessas medidas, como por exemplo ao nível de sabermos como melhorar as condições para a produção de bens transacionáveis, saber como estão a resposta às dificuldades de financiamento das nossas empresas e da economia, em termos dos instrumentos como as linhas de crédito, os seguros à exportação. E quanto ao nível do CREM, é também muito importante e realmente não podemos deixar de notar que o PSD fez bem a reconhecer que os objetivos foram cumpridos. Mas, Sr. Deputado Pedro Saraiva, não podemos ser ingênuos ou até arrogantes de alguma forma, porque pensar que a sua sugestão de um objetivo de 40% é que leva a que a realidade se adapte à sua sugestão, se calhar é um bocadinho ir um bocadinho longe demais, porque na realidade isto tem a ver com muitas medidas ao nível das autarquias, ao nível dos investimentos nas escolas, e também gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse, se calhar então aproveitasse para esclarecer o Sr. Deputado Pedro Saraiva, quanto ao impacto dessas medidas no que diz respeito à questão do nível de execução do CREM. E como é que foi possível acelerar para obtermos esses níveis de compromissos tão fantásticos? E que, no fundo, têm muita importância no impulso para o nosso crescimento e para a criação de postos de trabalho. Mas também ao nível da energia, eu gostaria de aproveitar ainda para referir que a energia é realmente um setor fundamental e que nós não podemos deixar de reconhecer que ao nível da competitividade, Sr. Presidente, ao nível da competitividade também temos que aproveitar para saber o que há aí a fazer ao nível da competitividade para as empresas nesta importante componente. E termino por agora. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, o contexto económico que nós vivemos, que é, como é sabido todos, um contexto extremamente difícil, extremamente exigente, é um contexto que exige que possamos aproveitar de forma mais eficaz possível os recursos que estão a dispor da nossa economia e nesse particular os recursos que têm origem nos fundos estruturais do CREN são recursos absolutamente decisivos, não apenas do ponto de vista da conjuntura, mas em particular do ponto de vista da capacidade de modernização da nossa economia, das nossas empresas e da nossa sociedade. O que tornou possível, e só utilizando um pouco mais de tempo, o que tornou possível a obtenção e até a ultrapassagem dos objetivos que tínhamos fixado foi, nomeadamente, o facto de continuarmos com um nível elevado de execução no domínio dos fundos associados à qualificação dos recursos humanos, onde a absorção financeira duplicou as verbas existentes no ano, gastas até no ano anterior, ao nível do, particularmente ao nível do FEDER, que era onde estávamos a sentir mais, uma das áreas onde estávamos a sentir mais dificuldades, onde as verbas triplicaram. E isso deveu-se, obviamente, a um esforço muito grande que foi, a algumas medidas de adaptação, de simplificação, de melhoria das condições de acesso ao financiamento. E esse impacto, que eu isolei ao nível desses dois fundos, foi um impacto que atingiu a grande maioria, quase a generalidade, dos programas operacionais. Portanto, o que vem também permitir, e esse é um aspecto muito importante, que a coesão territorial, que é um dos objetivos do CREN, pudesse ser reforçada por via deste crescimento dos fundos estruturais. Sabemos que os fundos estruturais têm um papel importante, não se substituem a toda a dinâmica de crescimento da economia, obviamente que não, mas o facto de nós termos tido a possibilidade em 2010 atingirmos uma absorção de fundos comunitários que compara positivamente com qualquer outro dado do passado recente, e aí podemos olhar em termos de décadas, portanto não há nenhum ano em que o conjunto de fundos estruturais seja significativamente maior ou sequer maior do que aqueles que foram aplicados na economia durante o ano 2010. Esta é uma verdade que provavelmente surpreende alguns, mas é uma verdade objetiva, agora que conhecemos a execução dos diferentes programas operacionais, e do ponto de vista da estratégia futura, há aqui, que foi uma questão que também foi colocada, aliás, por ambos os senhores deputados, a senhora e o senhor deputado, há aqui da nossa parte uma perspectiva muito clara, que é, por um lado, manter a adesão dos fundos estruturais àqueles que são os objetivos estratégicos fundamentais da nossa economia. Modernização, progresso tecnológico, fomento das exportações, portanto, qualificação dos recursos humanos. Mas não deixaremos, naturalmente, e agora que se aproxima, como disse o Sr. Deputado Pedro Saraiva, uma fase de reprogramação, dar uma atenção mais particular a duas dimensões que são duas dimensões críticas. Por um lado, a capacidade de absorção de fundos de uma lógica territorial diversificada, ou seja, a capacidade dos programas operacionais regionais, do programa de valorização do território, poderem crescer ao mesmo ritmo, ou até ritmo superior, que o conjunto dos fundos estruturais. Por outro lado, há um conjunto de medidas que já foram tomadas e continuam a ser tomadas para viabilizar o investimento no domínio empresarial, os incentivos ao investimento, com duas prioridades decisivas. A prioridade sempre à inovação, e estão a ser aprovados um conjunto de programas no domínio do desenvolvimento de projetos mobilizadores muito ligados aos polos tecnológicos, mas também uma orientação muito centrada, ainda que o possa fazer por vias indiretas, muito centrada na promoção dos bens transacionáveis e, em particular, das exportações. Portanto, é dessa forma, porque nós sabemos que os setores exportadores têm hoje um dinamismo considerável. Nós, num ano, recuperámos praticamente quase tudo do que tínhamos perdido durante a recessão de 2009, em termos de comércio externo e também em cotas de mercado. Portanto, essas são duas linhas centrais nas reorientações que viermos a fazer, que eram aquelas que são correções de ajustamento, quer aquelas que tenham a ver com a reprogramação que vier a ser feita, que terá que ser feita. Não podemos esquecer que usando uma expressão que o senhor está de Estado usa muitas vezes, isto se trata de um navio de porte relativamente elevado e, portanto, não há aqui guinadas que se possam ser feitas sem que isso, guinadas de rumo, sem que isso introduza riscos acelerados ou riscos elevados. Portanto, trata-se de conduzir este barco com ajustamentos de percurso, com movimentos de leme que não ponham em causa a capacidade de execução. Portanto, não resulta positivo para ninguém se melhorarmos muito o quadro conceptual e desejável de aplicação dos fundos, se depois não tivéssemos capacidade de os aplicar. Finalmente, gostaria de dizer que para este bom comportamento das relações externas, contribuiu significativamente, é um aspecto que ainda não referi, o desempenho da atividade turística, que essa sim se colocou no ano 2010 ao nível dos melhores anos em termos, por exemplo, de impacto na balança comercial, na balança de serviço, na balança externa, que se vai colocar, não conhecemos ainda os valores globais, mas basta dizer que no mês de novembro já tínhamos atingido os valores do ano anterior, o que quer dizer que dezembro será por acréscimo, portanto, o que nos vai colocar ao nível dos valores de 2008, que foi dos melhores anos, não o melhor, em termos de receitas turísticas. E mais do que as receitas aqui, o saldo comercial, o saldo externo é extremamente importante. Também o CREN e os fundos de apoio ao investimento nesta área, quer investimento físico, quer investimento em promoção, serão naturalmente privilegiados, porque este continua a ser um setor com uma enorme capacidade de arrastamento e um dos setores com maior capacidade para fazer face aos problemas que iremos ter seguramente no domínio da procura interna.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Ministro da Economia e os seus secretários de Estado e dizer que, Ministro, que vou passando por cima das questões de mais décima, menos décima de crescimento do PIB, que já foram referidas. No entanto, há de assinalar aqui um traço comum. É que a 6 de outubro, por exemplo, um adjunto do Departamento de Estudo do FMI, com um nome, por acaso, curioso, que é Jorge de Caraçan, já previa uma contração da atividade económica em 1.3, curioso, que é exatamente menos 1.3 que o Banco de Portugal agora no relatório de inverno prevê para a redução do PIB. Para além da redução do consumo privado, que também é aqui assinalável, não, para não dizer que eu omito alguma parte, obviamente também que o desejável redução do consumo público, mas isso para dizer que todos estes cenários, sempre muito certinhos e muito previsíveis, quer do Banco de Portugal, quer dos organismos internacionais, nem sempre, e basta olhar para o Orçamento de Estado, têm a mesma serenidade e a mesma coerência nas previsões do Governo. Mas, apesar disso, o Sr. Ministro até reconheceu, ainda agora, que podemos estar aqui perante alguma desaceleração da economia portuguesa e, portanto, e que o Governo prepara, inclusive tem consciência disso, e prepara soluções. Mas o que os dados nos dizem, e aquilo que nós vamos lendo, e aquilo que nos chega das empresas e economia, é de facto um pouco ao contrário. Eu dava alguns exemplos. As empresas vão ser confrontadas com o código contributivo. Discorde-se, tenha-se visão mais benévola, menos benévola do código contributivo. É um confisco, e é para o setor do comércio um atentado a qualquer possibilidade de criar riqueza, de criar emprego e de crescimento. Portanto, e o Sr. Ministro da Economia sobre isso, gostava de poder ouvir a sua opinião. O recente fundo criado agora para a indemnização de despedimentos não deixa de ser curioso. É pôr as empresas que criam emprego, que criam riqueza, a pagar os despedimentos das empresas que falham e que não conseguem sobreviver. E, portanto, no fundo, parece-me, para além de injusto, parece-me aqui, de facto, mais um ato predador do Governo e do Estado perante qualquer possibilidade de criação de riqueza e qualquer possibilidade de ajudar que a economia real possa eventualmente crescer. Até reconhecendo que nas exportações há algum comportamento positivo, resta saber se é sorte ou se há aqui uma arte e engenho do Governo, basta olhar para os dados da economia alemã para perceber que o crescimento da economia alemã tem uma consequência, e a Alemanha fez aquilo que se calhar o Governo português devia fazer, e com isso perguntava, há alguma estratégia para mercados, para setores, para alguns produtos, e porquê é que, por exemplo, empresas que se deseja e que o Governo até tem feito através das linhas de crédito e agora a solução dos seguros de crédito. Porque é que uma empresa que queira começar a ser uma empresa exportadora não tem o mesmo tipo de apoio, ou segundo a minha consulta ao IAPMEI, não tem nenhum tipo de apoio para se transformar numa empresa exportadora? Se essa é a nossa grande aposta, porque é que, é uma pergunta simples, a dificuldade, e são relatos que chegam de algumas empresas, gostava de saber quais são, se existem, que tipos de apoios é que são, e como é que nós podemos trazer para necessário aumento das exportações. Alguns setores, como disse o do turismo, estão a funcionar razoavelmente bem, embora depois isso é preciso consertar isso com a redução dos investimentos em termos de promoção, mas isso é matéria para depois, era perceber se há aqui sorte, se há aqui alguma estratégia. E já agora também gostava de perguntar se quantas empresas é que foram, entretanto, criadas no último semestre e em que setores, que é para nós percebermos se estamos a fechar mais empresas que abrir empresas ou se estão realmente a abrir empresas. E depois também diz a Sr. Ministro que, de facto, como é que isso tudo se concentra, para seguir o meu raciocínio, com um aumento de 30% das taxas portuárias? Quer dizer, de repente as exportações têm um comportamento positivo e o Governo vê mais uma oportunidade de voltar a utilizar o seu espírito predador, mais 30% nas taxas portuárias. Eu pergunto se tudo isso não entra um pouco em contradição para a necessidade de nós, de facto, ajudarmos as empresas, ajudarmos a economia, até no CREN. Eu reconheço que as metas são ambiciosas, que as coisas correram melhor, para ser mais positivo com o que tinham ocorrido até agora, mas eu gostava de perguntar se, tendo em conta a sua previsão de uma dificuldade da economia portuguesa, se mantém as mesmas metas para 2011, porque os dados também nos dizem que o índice, que há redução no índice de industrial, e que também há, até se formos ver os leasings para equipamento, segundo a consulta que é possível fazer, há uma forte redução nos leases para equipamentos, quer dizer que a nossa indústria, as nossas empresas estão cada vez mais em retração, basta também olhar para o próprio clima de confiança económica. Portanto, não parece que possamos, embora seja desejável, porventura estaremos aqui com apenas e só, não é economia, talvez municípios, talvez alguns programas que não têm a ver exatamente com a criação com o aumento da economia, com a criação de emprego, que o Sr. Ministro diz. E depois falar numa outra matéria que eu confesso, isto ponderava até não lhe dizer nada, mas é inevitável, porque voltamos a ter discussões sérias e sempre contraditórias, termino, sobre o aumento dos combustíveis. Sr. Ministro, eu recebi hoje mais um estudo da Autoridade da Concorrência, mas honestamente já nem vale a pena saber o que é uma assimetria, um desafastamento. A minha pergunta é muito simples. Já todos nós sabemos como é que isto funciona. Eu quase consigo montar uma refinaria lá em casa. O que eu gostaria de saber é que vai ou não vai haver uma intervenção do Governo para reduzir os impostos que são 58% na gasolina e 50% no gasóleo, de forma a podermos também aqui encontrar um mecanismo para a calmia dos mercados, para a serenidade dos mercados e, porventura, por esta via, ao ajudar também ao crescimento económico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Economia para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hélder Amaral, eu não vim aqui reconhecer nenhuma desaceleração. A desaceleração da economia está não implícita, mas explícita na proposta do Orçamento de Estado. Aliás, na Lei do Orçamento de Estado foi aprovada. Está no relatório do Orçamento de Estado. Portanto, eu não vim aqui trazer nada de novo. Vim apenas dizer que o crescimento provavelmente até será superior ao que estava estimado em 2010 e o que quer dizer que mantendo o objetivo de um crescimento marginalmente positivo do PIB, a desaceleração até será provavelmente um pouco mais acentuada do que estava previsto. Eu não vim aqui acrescentar absolutamente nada novo, vim apenas confirmar que não há leituras distintas entre as diversas organizações, o que há é intensidades distintas, como já existiram no passado. Umas vezes essas distinções, a vida resolveu-as aproximando a realidade da previsão do Governo, outras vezes aproximando a realidade da previsão de outras instituições. Devo dizer que, à exceção da recessão económica, que ninguém previu, ninguém sabia prever os valores da recessão económica, à exceção desse momento, aquilo que tem acontecido é que, desde então, é que sucessivamente as previsões das outras instituições têm vindo aproximadas do Governo, e não as do Governo, e a realidade tem-se vindo a aproximar das previsões do Governo e não da previsão das diversas instituições internacionais ou outras. Mas isso veremos se é assim que vai acontecer no próximo ano. O senhor deputado, nós temos de ter aqui um bocadinho de algum rigor, uma preocupação de rigor relativamente aos debates, não é uma área hoje da minha responsabilidade. Em todo caso, Sr. Deputado, não foi criado nenhum fundo. O que há é uma proposta que está a ser discutida na concertação social. Se o deputado acha que já foi criado um fundo e já tem capacidade para ver qual é, e já faz leituras dessa natureza, sem sequer saber qual é a natureza desse fundo e se ele corresponde a, essas estruturas que
não me despeço.
Portanto, esperemos para ver se vai ser aprovado esse fundo, quais são as suas características e se ele é ou não é um fator positivo. E, ao Sr. Deputado, nós aqui não estamos também a inventar a roda, porque fundos de idêntica natureza ou já existem em alguns países europeus ou estão a ser preparados neste momento para entrarem em vigor, por exemplo, na vizinha Espanha a partir de 2012. Portanto, não, essa dimensão predadora, como disse o deputado agora, não é aqui nenhum exclusivo do governo português. O Sr. Deputado acha que houve algum comportamento positivo das exportações? Eu aceito essa formulação, é uma formulação cautelosa, certo? A cautela deve ser mais relativamente ao futuro, porque face aos dados nós não precisamos de cautela. Ou foi um comportamento positivo ou não foi. Agora, algum comportamento aparentemente positivo, está bem, pronto, ok. Foi, cresceu mais vezes, cresceu 3 vezes acima da previsão do governo. Isso, senhor deputado. E nós sabemos onde é que cresceu. E sabemos porque é que cresceu. Cresceu na generalidade dos setores exportadores, é certo, mas cresceu em setores com elevada competitividade externa. Nós hoje já não crescemos as nossas exportações, para o mal ou para o bem, com a interpretação que quisermos, em setores que tenham debilidades estruturais profundas. Não crescemos as nossas exportações, não temos condições de o fazer. Com a política cambial que temos hoje, com a política monetária, com a política orçamental que temos, quando ganhamos capacidade exportadora, é porque há efetivos ganhos na competitividade das empresas. Isso aconteceu no setor automóvel, em que todos os grandes construtores que estão em Portugal estão a crescer e muitos deles a prever e a concretizar a ampliação da sua capacidade produtiva. E muitas indústrias da área dos componentes, cresceu no setor das máquinas e ferramentas, que é hoje o principal setor exportador, e essa é a grande mudança da nossa economia, se quiser falar em décadas, falemos disso. Cresceu no setor do calçado, por exemplo, onde a marca Portugal é hoje a segunda, claramente, do ponto de vista de qualidade, nos mercados internacionais, basta ir a uma feira para ver. Cresceu até, ainda que mais moderadamente, no setor têxtil, em alguns segmentos do setor têxtil, precisamente nos segmentos de maior valor acrescentado, apesar de uma conjuntura muito desfavorável do ponto de vista do preço das matérias-primas. Portanto, os contactos que nós temos regulares, e como sabe, o Governo está a fazer um trabalho diretamente com os setores económicos e com as empresas, permitem termos a expectativa muito forte de que esta trajetória de crescimento das exportações se vai manter no ano 2011. Sr. Deputado, relativamente aos apoios às exportações, Sr. Deputado diz que não há o apoio à competitividade e à modernização das empresas, é um apoio à sua capacidade exportadora. Nós fazemos parte da União Europeia. Há limites para a capacidade de discriminação dos apoios públicos em função da sua capacidade exportadora, como sabe. Portanto, nós aplicamos os nossos sistemas de incentivos no quadro dessa pertença à União Europeia. E depois, deputado, obviamente que, não é da minha competência, mas tem a ver com a minha atividade, a questão das taxas portuárias, mas as taxas portuárias não é tudo do comportamento da capacidade competitiva do nosso setor portuário. Há muito mais coisas e, se acompanhar a vida das nossas empresas exportadoras, verificará que elas estão crescentemente a investir e o Estado está a acompanhar esse investimento na capacitação do nosso sistema portuário para melhor servir o setor exportador e aliviar, do ponto de vista logístico, a utilização de outros canais de comercialização. Finalmente, Sr. Deputado, se olhar com atenção para o desempenho dos programas operacionais, porque fez a referência aí ao CREN, se calhar não é a empresas e tal, vai verificar que as taxas de execução nos sistemas de incentivos são das mais significativas em todo o CREN. E, por outro lado, a ideia de que apoios a municípios, aos investimentos municipais, não têm impacto no nosso setor empresarial, é uma ideia peregrina, porque a grande maioria das despesas efetuadas pelos municípios no âmbito do CREN tem uma repercussão imediata no nosso tecido empresarial, como é óbvio. Porque essas, então, do nosso tecido empresarial, porque são normalmente pequenas e médias empresas que trabalham nas obras, nos programas que os municípios têm e que são maioritariamente programas de investimento, como todos nós sabemos. Portanto, não é apenas diretamente que se estimula as empresas portuguesas, é também através dos atores e dos agentes que têm a capacidade de estimular a oferta das empresas portuguesas através de uma procura pública dirigida a esses setores.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e dizer que um dos temas do momento que aflige o país, a economia, as famílias, é necessariamente o tema dos preços da energia. E tal como os juros da dívida, assumindo no mercado internacional valores que serão a médio prazo incomportáveis para o país, também os preços dos combustíveis, atingindo estes patamares em que os portugueses pagam os combustíveis mais caros da Europa antes ou após a aplicação de impostos, são também incomportáveis para o país. E nós ouvíamos o Sr. Ministro, a meio do ano transato, considerar-se preocupado com a escalada dos preços dos combustíveis. Pois bem, neste momento temos preços que, apesar de terem aliviado um pouco esta semana, apresentam patamares tão elevados como aqueles que ocorreram em 2008. No entanto, o preço no mercado internacional é bastante mais reduzido que aquele que aconteceu em 2008. E a pergunta prende-se, desde as preocupações do ano transato até à atualidade, o que é que o Governo fez sobre esta matéria? Continuamos a estar reféns do mercado e o Governo vem-nos dizer sempre, constantemente, quando os preços dos combustíveis aumentam, que está preocupado, mas nada faz? Ou há alguma sugestão, alguma alternativa, alguma solução que o Governo tenha para apresentar? Porque quando falamos de competitividade, quando falamos de apoio à economia, estamos a falar também de algo essencial para a produção, para o mercado interno, para as famílias, que é o preço dos combustíveis. Mas perguntar-lhe também sobre o preço da eletricidade. Como é público, o Bloco de Esquerda considera inaceitável o preço que existiu, mas já tivemos aqui, por parte do Sr. Secretário de Estado de Energia, numa audição em dezembro, passado uma abertura para a alteração de alguns dos que são os pilares da construção do preço da energia. Falo de uma possível renegociação de QMECs e dos CAIs, uma possível análise onde se podia cortar no que é o custo administrativo do preço da eletricidade. E a pergunta é simples e indireta. O que é que o Governo fez sobre esta matéria? Podemos esperar alguma medida que vá diminuir o custo da eletricidade? Podemos esperar, como a lei permite, que essas medidas sejam feitas a tempo de poder existir uma redução intercalar do custo da tarifa de eletricidade? Ou será novamente a preocupação governamental e nada mais do que isso, deixando novamente os portugueses reféns dos custos elevados da energia? Mas falar sobre as exportações e dizer-lhe, ao entrar neste tópico desta intervenção, que efetivamente esperamos que as exportações aumentem. Essas serão boas notícias para o país e não temos um discurso catastrofista que deseja que as exportações diminuam para poder promover com isso algum caos na economia e na vida dos portugueses. Não temos essa opinião. Por isso desejamos que ela cresça. Agora, há aqui um problema de forma e que efetivamente não nos permite fazer os comentários tão otimistas quanto o Governo tem feito. Porque, sendo verdade que as exportações cresceram ao longo do último ano, e esperemos que assim continuem, não deixa de ser verdade que as importações não ficaram muito aquém do crescimento das exportações. Por outro lado, há aqui um fator importante que é algumas das exportações que aplicadas e que resultaram no aumento das exportações decorreram de conjunturas internacionais dos aumentos das matérias-primas. Uma delas, por exemplo, é o resultado da refinação do petróleo e a venda que nós fazemos da parte do petróleo refinado. E por isso há preocupações que temos que colocar e que gostávamos de saber a opinião mais realista do Governo sobre a matéria. Mas se nem só de exportações vive o país, eu vou citar neste momento, e vai ser das poucas vezes que me vai ouvir a fazê-lo, o Dr. Vítor Bento, quando dizia, e nesta matéria acertadamente, que é necessário que o país também olhe para a sua conjuntura interna. Porque as empresas, antes de poderem competir no exterior têm que competir no mercado interno, têm que competir em Portugal. E essas são as realidades concretas que decorrem das opções do Governo. Por um lado, os combustíveis, por outro lado, a energia, por último, a degradação do que são as componentes do poder de compra dos portugueses, salários e aumentos de impostos. E essas são as políticas do Governo que resultam não numa desaceleração, como o Sr. Ministro quer fazer crer, e eu até gostava que isso fosse verdade, mas numa realidade muito mais fria, que é uma recessão na economia portuguesa. São esses os dados do Banco de Portugal. E por último, porque o tempo já vai longo, deixar-lhe uma pergunta que a nós nos deixa preocupados. Porque na evolução da balança tecnológica, que teria sido positiva desde 2007, tivemos um terceiro trimestre de 2010 que resultou numa degradação dessa balança tecnológica. E por isso gostava de perceber o porquê. Sendo essas uma das apostas que o Governo tem levado a cabo, o que é que aconteceu, o que é que correu mal, que lações é que o Governo tira da matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra para o Sr. Ministro da Economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado, relativamente ao preço dos combustíveis, obviamente que nem tudo face ao qual nós não temos a completa capacidade de agir pode ser considerado algo que nós não tínhamos que preocupar. Mesmo que uma realidade externa complexa como é a evolução do preço das matérias-primas energéticas tenha reflexos negativos, mesmo que nós não possamos agir sobre essa dimensão, obviamente que isso não deixa de nos preocupar. E, portanto, eu manifesto aqui, obviamente, a posição de que, a minha opinião, como é óbvio, que é de certo igual ao Sr. Deputado, nesse particular, de que a evolução do preço das matérias-primas energéticas e dos combustíveis é um fator preocupante para um país que ainda tem um desequilíbrio externo muito forte no domínio energético e que tem uma que neste caso induz uma deterioração dos termos de troca da nossa economia de dimensão significativa. Sr. Deputado, relativamente à questão dos preços e à forma como eles se formam na economia, portanto, nós vivemos, o país decidiu, de certo, contra a sua opinião, que o mercado dos combustíveis é um mercado liberalizado e que os preços se formam no mercado. Obviamente no quadro de um enquadramento internacional, ou com um enquadramento internacional que é muito, muito rígido, ou relativamente rígido, e portanto não dá margem de manobra muito significativa. Estou a falar dos preços antes de impostos. E, sobretudo, também não nos ajuda nada a dizer que nós temos os preços mais altos antes e depois de impostos. Não é verdade, Sr. Deputado. Estamos no terço superior dos preços. Olha, Sr. Deputado, tenho aqui assim para ser talvez um pouco mais credível para os senhores deputados, aqui a influência do governo suponho que é muito baixa, um jornal espanhol em que tem aqui o preço da gasolina na Europa, em que, de facto, a Espanha está cá em baixo, por razões que conhecemos, e Portugal estava a semana passada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8º lugar no preço. Portanto, não era o preço mais elevado. Um bocadinho mais de rigor, desse ponto de vista, não é errado. Por outro lado, essas comparações, o Eurostat faz essa recomendação com muita insistência, devem ser consideradas com algum cuidado. Como sabe, a fórmula de as calcular não é exata, não é a mesma em todos os países, e nomeadamente alguns países como Portugal, em que a política de descontos não é considerada na fixação do preço e ela tem um significado elevado em Portugal. Agora, aquilo que é uma realidade é que hoje a concentração no mercado dos combustíveis é menor, tem vindo a decrescer ao longo dos últimos anos. Há vários estudos que apontam nesse sentido, o que quer dizer que, talvez não com a pujança que alguns gostariam, entre os quais eu, mas que o processo de concorrência se está a acentuar e com vantagens do ponto de vista do acesso de desconto dos consumidores a combustíveis mais baixos. Mas, Sr. Deputado, para avaliar a evolução do preço dos combustíveis e a comparação que faz com a evolução do preço do petróleo, e com a situação de 2008, nomeadamente, tem que levar em consideração que o preço dos combustíveis, no nosso caso, é influenciado pela dupla dimensão da evolução do preço das matérias-primas e da evolução cambial. E, portanto, quando justifica, Sr. Deputado, há vários estudos que mostram que, se descontado o efeito cambial, o acompanhamento dos preços dos combustíveis, do preço das matérias-primas, é uma correlação quase perfeita. É uma relação quase perfeita. Portanto, isso é absolutamente verdade. Há estudos independentes de vários analistas que já o fizeram e continuam a fazer. Portanto, aquilo que o Governo disse aqui, e que o Sr. Secretário de Estado teve a ocasião de reafirmar, e que eu também reafirmo, é que o Governo assumiu um compromisso de, no quadro das medidas de reforço da competitividade da economia, a proceder a uma avaliação global de todo o setor energético, não apenas da eletricidade, no âmbito do primeiro trimestre de 2011. E é isso que vai fazer, no sentido de, não pondo em causa aquilo que consideramos ser o modelo mais eficaz de afetação de recursos, que é um modelo que se baseia na concorrência de preços, e na concorrência de produtos e preços, identificar as áreas onde poderá intervir, no sentido de minimizar esta tendência, sem pôr em causa que nós estamos a defrontar uma alta tendencial do preço das matérias-primas fósseis, que é muito provavelmente uma alta que não terá retorno. Pode ter oscilações, não terá retorno. E que faça isso, a nossa resposta tem que ser uma resposta estratégica, e a resposta estratégica é utilizar melhor os combustíveis fósseis e criar alternativas à utilização dos combustíveis fósseis. E é isso que o país está a fazer, não digo o Governo, é isso que o país está a fazer. Sobre as exportações, Sr. Deputado, as exportações que o Sr. Deputado tentou minimizar com a questão dos combustíveis. Sr. Deputado, os combustíveis, se nós tivermos, como estamos a ter, iremos ter muito, de forma muito mais clara, um sistema de refinação de petróleo eficaz e com capacidade competitiva, vamos exportar mais. Vamos exportar mais face à importação. Só a conclusão dos investimentos que estão a ser feitos em Sines e em Matosinhos vai permitir que o saldo comercial na área dos combustíveis diminua, o déficit diminua em 400 milhões de euros. 400 milhões de euros é um belo contributo para a redução do nosso déficit comercial. E, portanto, o facto de exportarmos gasolina não me parece que isso tenha qualquer espécie de problema. O Sr. Deputado citou o professor Vítor Bento, fez muito bem, de facto, um pouco surpreendente. Eu sei que seria mais difícil citar-me a mim. Mas eu próprio já disse muitas vezes que a questão das exportações não dispensa o ganho de competitividade na economia doméstica. A questão é um pouco diferente. É que a nossa economia, como pequena economia que é, a superação do déficit comercial que temos tem que passar inevitavelmente pelo fomento das exportações, pelo crescimento das exportações no PIB. Por uma razão muito simples, porque numa economia competitiva como nós temos, aberta à competição externa, não temos escala suficiente em muitas áreas de produção que terão que ser abastecidas pela importação. E para comatar esse lado das importações, só o poderemos fazer em muitos setores ganhando cotas de mercado. Isso é absolutamente inevitável. Não é por uma política de redução das importações, que é bem-vinda, a redução das importações, mas ela não é um aspecto estrutural decisivo e decorre muito mais. Onde se ganha capacidade competitiva é de facto no mercado internacional. É de facto no mercado internacional. E se ganharmos no mercado internacional, também estaremos a ganhar no mercado doméstico, sem dúvida nenhuma. Agora, não por políticas ultrapassadas que olham a sugestão de importações como algo que já teve o seu tempo e tem hoje muito menos instrumentos para serem utilizados, que normalmente eram os instrumentos de proteção, fosse ela cambial, fosse ela monetária, fosse ela alfandegária, esses instrumentos hoje não existem. E por isso mesmo nós temos que ganhar essa competitividade sabendo ganhar no mercado externo. E, Sr. Deputado, só para finalizar, se olharmos para a natureza das nossas exportações e para a diversificação dos nossos mercados, iremos identificar ali com facilidade que algumas das apostas estratégicas que o país está a fazer e que o Governo tem impulsionado estão a concretizar, estão na raiz desta mudança no setor exportador. Não tenho sobre isso nenhuma dúvida. Porque, se não, como explica, falando nas tais décadas, que as nossas exportações em percentagem do PIB tenham permanecido praticamente inalteradas durante cerca de 20 e tal anos e depois tenham começado a crescer acima do crescimento do produto. Porque, de facto, houve uma mudança na estrutura das nossas exportações. com maior capacidade competitiva, com maior valor acrescentado. Isso, deputado, e a questão tecnológica, ou seja, portanto, não é um trimestre que vai ver, que vai avaliar uma tendência, que é uma tendência não apenas na balança tecnológica, esse é um aspecto importante, mas mais do que isso é a composição técnica das nossas exportações e das nossas importações. E não é verdade, Sr. Deputado, que as importações tenham crescido ao ritmo das exportações. Nós temos vindo a ter sistematicamente, não é idêntica em todos os trimestres, mas sistematicamente melhorias do desempenho da balança comercial e particularmente da taxa de cobertura. Por vezes essas melhorias não são suficientes para diminuir o déficit comercial. Pela simples razão, é uma questão aritmética, que as importações são bem maiores que as exportações. Mas isso é algo que só poderemos inverter crescendo as exportações e diminuindo as importações.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, na representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar os Sr. Ministros e Secretários de Estado. E começaria por me pronunciar em torno do documento, a iniciativa para o crescimento e o emprego. Eu, no debate do Orçamento de Estado, assinalei ao Sr. Ministro o regresso teórico, porque na prática ele nunca deixou de existir, da competitividade pelos custos de trabalho, dos custos da força de trabalho. Isto é a continuação da opressão trágica da política de direita ao longo de mais de 30 anos no nosso país. E no quadro da enormíssima pressão sobre o mercado de trabalho decorrente da existência de 800 mil desempregados, de mais de 1 milhão e 200 mil precários, depois do corte, talvez melhor, roubo salarial no setor público, da redução das deduções específicas em IRS, dos cortes no subsídio de desemprego, depois de não acordado no cumprimento daquilo que tinham acordado no salário mínimo nacional, aliás, subscrito e penso que negociado pelo Sr. Ministro, como Ministro do Trabalho, aí está esta iniciativa e a toda a velocidade a colocar na questão central o embaratecimento dos despedimentos com o Governo ao lado, de braço dado, mais uma vez, com o grande capital. E também o privilégio ao espaço de negociação na base empresarial, na contratação coletiva, fragilizando ou tentando fragilizar a força negocial dos trabalhadores com a tentativa de afastamento dos sindicatos. Esta é uma opção política conhecida de sucessivos governos do PS, do PSD com ou sem CDS, que consolidou um tecido produtivo no nosso país, de mão de obra barata naturalmente, de baixa produtividade, de baixo valor acrescentado, responsável por grande parte dos déficits estruturais que o país hoje enfrenta, por grande parte dos problemas gravíssimos que nós temos hoje. Infelizmente, as lições não foram aprendidas pelo Governo, por este Governo, e aí temos nós, naturalmente, sob a pressão da União Europeia, a reforçar, portanto, os mecanismos de embaratecimento, desvalorização da força de trabalho, desvalorização daquilo que deveria ser fundamental em qualquer país. E, naturalmente, ligado com isto, o esquecimento, tentando, digamos assim, a competitividade no mercado por esta via, nos mercados externos, esquecendo-se, para lá de tudo o que o Sr. Ministro diz, de facto, o significado do mercado interno, do próprio setor público, na sustentação do emprego em Portugal, o mercado para o qual trabalha a imensa maioria das empresas portuguesas. É a velha ilusão, tem tantos anos quanto esta política de direita, de que a exportação, o Sr. Ministro acabou agora de reforçar, será o fator principal na resposta. Nós não desvalorizamos as exportações na resposta ao grave e problema do desemprego no nosso país. Nesta resolução do Conselho de Ministros, da Iniciativa para o Emprego, o Governo lembrou-se finalmente, vamos lá ver como é que isto se traduz na prática, de que há muitos outros fatores e faturas que determinam a competitividade das empresas exportadoras. E propõe-se, ao fim de 6 ou 7 anos, rever os mecanismos dos preços de bens e serviços essenciais, isto é, 7 bens e serviços setores não transacionáveis, à indústria, nomeadamente a eletricidade, tendo em vista a sua competitividade até ao final do primeiro trimestre de 2011. Eu começaria por perguntar ao Sr. Ministro se nos dizia hoje sobre que preços de bens e serviços para lá da eletricidade vai intervir. Na energia, mesmo na eletricidade, perguntava-lhe se vão intervir no sentido de pôr fim à subida de cerca de 17% da fatura de um conjunto de pequenas e médias empresas, algumas delas exportadoras. No crédito, nos transportes, concretamente ao nível do uso das autoestradas e outros bens e serviços essenciais. Relativamente aos combustíveis, o Sr. Ministro falou aí, citou para referir os valores dos preços relativos dos combustíveis em Portugal, falou do jornal espanhol, não sei se um jornal da Prisa, mas é estranho que o Sr. Ministro não tenha utilizado os dados da Direção-Geral de Energia ou da Autoridade da Concorrência.
Tem que concluir, Sr. Deputado, por causa do tempo.
Ao nível da energia elétrica, gostaria de perceber se o Sr. Ministro, se o Governo vai mexer ou não naquilo que foi anunciado com grande pompa como a tarifa social e que se é uma fraude. Não sei se viu outro dia aquela cena em que reformados e outros possíveis abrangidos por este processo rasgavam papéis da Segurança Social quando souberam aquilo que o desconto que iam ter. Eu vou terminar.
Tem mesmo que terminar.
Propunha-lhe ainda se nos dizia alguma coisa sobre o custo na redução do gás natural que estaria em curso. Como é que isso se concretizou?
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Tenho a palavra ao Sr. Ministro da Economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes colocou aqui um conjunto de questões muito interessantes, como é o seu hábito. Que mereciam um debate aprofundado. Ô, Sr. Deputado, o Sr. Deputado continuar a considerar que a economia portuguesa tem hoje um modelo de competição externa, que é uma competição pelos custos, e que o Governo, nomeadamente os custos salariais, e que o Governo tem tido uma política de fomento dos baixos salários, não é um problema de opção política, é um problema de não ter a suficiente abertura para ler o país. Porque o país já não é isso, Sr. Deputado. O Sr. Deputado fala de um país de há 20 anos, mas há 20 anos o país tinha uma estrutura produtiva, um padrão de especialização económico, um padrão de especializações que não tem hoje. Olhe para as nossas exportações, olhe para a mudança que aconteceu nos últimos 10 anos, para não falar nos últimos 20. Qual era o peso que tinham os setores que esses sim assentavam no custo salarial como fator fundamental? Que peso é que tinham nas exportações? Que peso é que têm hoje? Que peso é que tinham no emprego? Que peso é que têm hoje? O Sr. Deputado acha que as nossas exportações do setor automóvel, do setor das máquinas e ferramentas, do setor do calçado, de um conjunto alargado de setores da nossa economia, dependem dos baixos salários? Uma coisa é ter competitividade também na dimensão salarial, é. Isso é outra coisa. Mas isso nada tem a ver com uma política de baixos salários. Não é pelos baixos salários que nós temos hoje uma competitividade que é mais elevada no setor, em algumas áreas do setor florestal em toda a Europa. É porque temos empresas com elevados níveis de competitividade. É o mesmo que acontece, não é pelos baixos salários, que a Auto Europa é uma das empresas mais competitivas do grupo Volkswagen. É porque tem produtividade elevada. É isso que acontece e, se tem dúvida disso, é analisar. Aliás, deputado, se o deputado tivesse com um bocadinho de atenção, via que algumas correntes do pensamento económico europeu e não só, a crítica que fazem em Portugal é ter uma política altista, excessiva do domínio salarial. É dizerem que os custos salariais têm crescido em Portugal, crítica que eu não subscrevo. A opção que eu não subscrevo, porque desconhece precisamente que muita desta evolução tem a ver com a rotação, com a mudança do nosso padrão de especialização. Mas, ó Sr. Deputado, alguma destas leituras não está bem. Eu acho que não estão as duas. Aqueles que nos acusam de estar a subir muitos salários e aqueles que nos acusam de ter uma política de baixos salários, Eu não vou pedir que se entendam, porque sei que não se entenderão nunca. Mas, ó Sr. Deputado, é que nenhuma das leituras é correta. Aquilo que está a acontecer é aquilo que eu disse e mais nada do ponto de vista da estrutura económica. Sobre as exportações, ó Sr. Deputado, é mesmo assim, eu acredito mesmo nisso, Sr. Deputado tem uma opinião diferente. Uma economia com a dimensão da economia portuguesa, à semelhança do que acontece com economias da mesma dimensão, ou dimensão semelhante, integradas numa União Monetária e integradas no mercado único, no mercado europeu, a sua capacidade de crescimento está estritamente dependente da sua capacidade de ganhar competitividade externa. E ganhar competitividade externa no domínio das exportações, nas exportações de bens e serviços. E é isso que está a acontecer, ainda longe do que teremos que ambicionar, à nossa economia. Eu não desdenho a capacidade de concorrermos no mercado interno com a oferta externa. Bem pelo contrário, acho que temos que fazer mais e a resolução do Conselho de Ministros aponta nesse sentido. E estamos a trabalhar com as empresas no sentido de promover a capacidade de estímulo à oferta interna. Mas o fator decisivo, chave, é de facto que temos capacidade, mais capacidade de aumentarmos as nossas cotas de mercado em termos internacionais. E Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado diz que a maioria das empresas funciona no mercado interno, mas é verdade, mas também uma boa parte dessas empresas depende, indiretamente, e de que maneira, da procura externa. Porque se falar com qualquer empresa, se conhecer qualquer empresa de grande dimensão exportadora, verificará que ela tem um efeito de arrastamento sobre a economia nacional, e sobre a economia doméstica e sobre a economia local, que é dos mais poderosos que qualquer mudança pode ter. Ou seja, uma mudança nas exportações induz, normalmente, e especialmente nos setores mais importantes para a economia portuguesa, um crescimento muito significativo. Sobre com quem ando de braço dado, Sr. Deputado, eu acho que não escolho mal, mas enfim, é uma opinião pessoal. Agora, sobre a questão da tarifa social... Sobre a questão da tarifa social, Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado não compreende que o que estamos a criar é uma alternativa que tem, do ponto de vista social, um impacto estrutural, duradouro e significativo, é porque não está a perceber o que se passa. Se não consegue perceber que crescer 3,7% ou 1%...
Não é verdade.
Sr. Deputado. Senhores deputados, o Sr. Ministro da Economia está no uso da palavra. O Sr. Deputado Agostinho Lopes tem o direito de requerer uma interrupção, caso necessite. Não necessita. Sr. Ministro, posso
vou
concluir e peço desculpa.
Vou concluir dizendo que é isso que acontece e não é apenas isso que acontece, é que isso tem um efeito estratégico. Para o ano, para o outro, quando houver aumentos. E se esta política continuar a ser seguida de diferenciação da tarifária, privilegiando consumidores com baixo poder de compra, essa diferença vai se acentuar e vai ter todo o seu impacto e vai criar, de facto, aqui condições para que socialmente a evolução do preço da energia, sobre o qual, do ponto de vista global, temos que ter uma leitura realista e saber que as pressões internacionais são altistas, são no sentido altista, porque não fizemos ainda a mudança de uma economia dependente dos combustíveis fósseis. Quando a previsão de longo prazo, de médio e longo prazo, é uma previsão dessa natureza, é bom que haja um instrumento também com capacidade duradoura do ponto de vista social que seja vantajoso para as pessoas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos a primeira ronda, vamos dar início à segunda. E para iniciar esta segunda ronda, quase todos os senhores deputados dispõem de 3 minutos para usar da palavra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado. Eu gostava também de abordar o tema das exportações e recordar que 2008, tal como o Sr. Ministro recordou, foi o grande ano dos valores exportados, de 38 mil milhões de euros, se não estou em erro, e que houve, de facto, em 2010 uma subida grande naquilo que são os números apurados até então. Mas queria só recordar que ainda estamos longe desses valores de 2008, oxalá que os consigamos rapidamente reverter. Mas também nas suas previsões do Orçamento de Estado e nas previsões deste Governo, Tem uma expectativa de crescimento, e agora falando para a frente, era isso que eu gostava de lhe colocar, na ordem dos 7,3% nas exportações. E uma quebra de 1,7% nas importações. Eu gostava de questionar como é que o Sr. Ministro chega a estes números, ainda para mais, no 1,7% nas importações, tendo em conta este aumento do barril de petróleo. Se este valor hoje era exatamente aquele valor que o Sr. Ministro calcularia há uns tempos atrás, seguramente que não. Há bocado já ouvi aí abrandar nesse otimismo deste 1,7%, como é natural, porque os dados hoje são diferentes. E então, que dados é que hoje tem, no dia de hoje, dada esta realidade atual? Depois também temos a questão de Espanha, o nosso principal importador, que tem, atravessa uma crise económica difícil, e se este dado também, esta crise económica em Espanha, não nos vai afetar também na nossa atividade exportadora, uma vez que é o nosso principal importador. Também percebo que o Sr. Ministro quer crescer para além, nas exportações, para além dos países da União Europeia, e tem-se visto as diversas visitas que têm feito a outros mercados. Mas mercados de grande consumo e mercados também que, sobretudo, consomem marcas. E o que eu queria perguntar, Sr. Ministro, é que tipo de aproximação é que vão fazer estes mercados? Em que segmento é que querem crescer neste tipo de mercados? Em que segmentos vários das exportações querem crescer? E já agora, se tem havido uma estratégia de marca, como em tempos houve, de promoção de marcas nacionais lá fora, que são essas marcas que representam a grande cota de exportação que nós temos hoje em dia. Mas, ainda recentemente, num encontro intitulado Projeto de Cidadania, Pensar e Fiscalidade, um conjunto de personalidades apelaram que houvesse um maior incentivo na atividade de apoio às exportações, dando ideias e sugestões que o Sr. Ministro terá lido, tanto quanto eu li, e o que eu gostava de saber é se o Sr. Ministro pretende, de facto, ter medidas novas para este ano de 2011 nesse sentido. Mas medidas novas que não aquelas que hoje também lemos, porque alguém dizia que o futuro é o mar, e os senhores, quando perceberam que o futuro era o mar, aumentaram os custos em cerca de 30% nas questões dos portos, que ainda há bocado o nosso colega deputado Hélder Amaral frisou. O Sr. Ministro minimizou, mas sabe que isto é um custo de facto grande nas exportações e nas empresas exportadoras, e tem a noção disso, exatamente. Só uma última questão também, Sr. Ministro. Em dezembro último, o Governo reuniu com as 11 principais exportadoras nacionais, e dando conta que poderia haver aqui um entendimento de, tendo como alguns objetivos de crescimento das próprias exportadoras, o Governo também cederia aqui algumas facilidades às próprias empresas. Eu gostava de saber em que ponto é que isso está e que medidas são essas que provavelmente serão anunciadas em 2011. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Economia. Também dispõe de 3 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu disse há pouco, se nós compararmos, ainda não é muito fácil fazer essa avaliação, o que foi o decréscimo das exportações em 2009 e o que foi a recuperação em 2010, que nós recuperámos quase a dimensão, não recuperámos totalmente. Nenhuma economia o fez, nem creio que mesmo a economia alemã. Também basta olhar para o que foi a recessão económica. Na Europa foi 4,5%, agora mesmo que cresça 1,8% ou 1,7%, que é a média, não é possível com um crescimento dessa natureza voltar aos volumes exportadores. Creio que nem a própria Alemanha o atingirá pelos últimos dados que vi. Mas se for, a Alemanha ficará mais próximo. Nós tivemos uma recessão de 2,5%, um crescimento de 1,3% ou 1,4%, também é difícil. Apesar disso, isto é que mostra o bom desempenho das exportações, apesar da recuperação económica não ter ainda a dimensão da recessão do ano anterior, do ponto de vista das exportações, ela já quase equipara. E depois, não é, como alguém disse, já aproveito que não foi o Sr. Deputado, não é verdade que isso seja explicado pelo dinamismo da economia da economia alemã, é explicado por muitos fatores, uma diversificação significativa e também, por exemplo, pela recuperação no mercado espanhol. Nós estamos a crescer, sabe, 14% no mercado espanhol. E o mercado espanhol é um mercado muito importante para nós e dos mais difíceis, porque a Espanha tem as dificuldades que nós conhecemos. Sr. Deputado, a questão do barril de petróleo, obviamente que eu acho que não é visado estar a refazer todos os cenários a todo momento que há variações do preço do petróleo. Muitos analistas consideram que esta trajetória altista do petróleo não é consolidada, não tem as mesmas raízes que outras subidas, tem... alguns dos maiores especialistas têm valorizado uma dimensão de especulação, portanto, associada às crises nos mercados financeiros e que não é a dinâmica da procura que está a explicar neste momento esta subida e, portanto, muitos apontam para que haja uma correção num prazo não muito longo desta tendência altista, não desmerecendo a tendência de longo prazo, que há sempre uma tendência de crescimento do preço relativo do petróleo. Mas, por isso mesmo, penso que temos de ser um bocadinho mais prudentes, obviamente que isto é um fator negativo, mas não julgo que desde já signifique esta... a necessidade de rever estas variáveis. Sobre a questão da diferença entre o volume das exportações e o volume das importações, Sr. Deputado, isso tem mesmo a ver com o tipo de crescimento económico que nós temos. Isto não é nada de absolutamente novo. Nós estamos, de facto, com uma dinâmica positiva no setor exportador, ao mesmo tempo que, infelizmente, eu até gostaria que a diferença não fosse tão grande, infelizmente há uma dinâmica de investimento que é fortemente responsável pelas importações e mesmo uma dinâmica de algumas dimensões da procura interna que se traduzirão num menor ritmo de importações, a par de ter havido uma evolução no nosso setor exportador, perdendo peso algumas exportações que funcionavam mais numa lógica de comércio internacional fechado. Eu não fiquei nada satisfeito por ter desaparecido do nosso universo exportador como era a Quimonda, mas a Quimonda exportava muito, mas também importava muito. Portanto, quer dizer que nós, e isso explica também a melhoria do saldo comercial, porque essas exportações foram substituídas por outras com uma taxa de incorporação de valor nacional mais significativa. Por isso é que, infelizmente, porque as razões têm a ver com a desaceleração económica, é bem previsível, a não ser que haja alterações dos termos de troca significativas, que haja um comportamento das importações do tipo daquela que o Governo estima. Só para finalizar, Sr. Deputado, é impossível neste tempo responder às questões todas, mas aquilo que tem acontecido é que o Governo, de facto, reuniu com as maiores empresas nacionais e houve um entendimento conjunto de que, através do Ministério da Economia e outros ministérios, ia ser feito um acompanhamento aos setores e às empresas. Não foi apenas uma lógica de empresa, foi também uma lógica de empresas representativas de setores. Aquilo que nós estamos a fazer é um trabalho de acompanhamento e de identificação de estrangulamentos à capacidade de aumento das exportações e a ação que o Governo está a ter nesse domínio é uma ação, em muitos casos, de natureza cirúrgica, porque, por vezes, há pequenos nós que, se desatarmos, como sabe, também quanto eu, aumentam o potencial exportador. Estou a falar do sistema logístico, estou a falar dos sistemas de transportes, estou a falar de medidas de natureza legislativa, fatores como uma melhor utilização da energética. É nesse tipo de dimensões, não é nenhum tratamento especial ou de favor a qualquer empresa, é uma ação concertada entre as empresas, os setores e o Estado, no sentido de, nomeadamente do ponto de vista da simplificação das cargas administrativas, poder favorecer uma expansão mais rápida das exportações. Nós sabemos que, infelizmente, apesar dos enormes progressos que temos feito, há dimensões, por exemplo, de licenciamento, que fazem com que as exportações se atrasem, os volumes de exportações se atrasem, fazem aquilo que poderiam ser, e com isso perdem oportunidades, e agindo nessa área, portanto, é uma intervenção muito pragmática, muito objetiva e muito dirigida aos problemas reais das empresas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e para, no fundo, no seguimento da minha intervenção inicial, e no relativo ao setor do turismo e falando de exportações, porque todos bem sabemos que a principal atividade exportadora é o setor turístico. As receitas turísticas ultrapassaram os 7 mil milhões de euros, e isto até novembro, um crescimento de 10% face ao ano de 2009. Como se diz, também já ultrapassamos neste momento os valores de 2008. E por isso cumprimento o Governo pelo desempenho do setor turístico, porque sem dúvida os resultados devem-se às empresas do setor, mas não é de sumenos as políticas públicas desenvolvidas e definidas pelo Governo e que são essenciais para este resultado. E, face a isto, gostaria de fazer uma pergunta. E pegando aqui numa notícia que vou citar. Apesar de conservadoras, como o momento aconselha, as estimativas das entidades mundiais de turismo para Portugal são de grande crescimento, quer em 2011, quer na próxima década. E este é o momento para aproveitar para crescer. Isto, quem o diz, é a Organização Mundial de Turismo. Senhor Ministro, quais são as suas perspectivas e as perspectivas do Governo face a este setor? É possível continuarmos a crescer face aos resultados apresentados e, no fundo, temos que continuar a investir neste setor porque, pelo peso que ele tem, claro, no emprego e no PIB? É tudo.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches para completar.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e, muito brevemente, para uma questão, penso que é uma questão estratégica para o país, que tem a ver com o preço do petróleo. Nós estamos praticamente nos 100 dólares no preço do petróleo e há dois efeitos que eu acho que devem ser referidos quanto a essa questão. Por um lado, um efeito que tem a ver com as renováveis e que reforça a aposta positiva que foi feita pelo Governo no setor das renováveis. Sem dúvida nenhuma que o aumento do preço do petróleo leva a que haja cada vez menos dúvidas quanto à boa aposta que Portugal fez no setor das renováveis. E se o PSD tem muitas vezes dúvidas sobre se deve ou não apoiar as renováveis em Portugal, eu penso que tem aqui uma boa razão para apoiar a política de renováveis nos últimos anos que foi feita pelo Governo em Portugal. Por isso é que nós tivemos no último ano 52% de incorporação de renováveis na nossa produção elétrica e passámos a ter um saldo comercial em termos de energia que é o mais positivo das últimas décadas. Mas também o preço do petróleo tem um efeito muito negativo e muito preocupante e que tem a ver com o preço dos combustíveis. Se em 2008 a nossa balança comercial foi desequilibrada no sentido de Portugal ter de pagar ao exterior mais de 8.200 mil milhões de euros pela sua fatura energética, isto significa também...
Tem que concluir, tem de
haver,
Sr. Deputado.
Com certeza, Sr. Presidente, termino. Tem de haver também uma aposta muito clara na transparência do nosso setor dos combustíveis. E termino, Sr. Ministro, fazendo duas questões. A primeira é como é que está neste momento para o Governo a possibilidade da regulamentação da lei de bases do sistema petrolífero. E, por outro lado, termino mesmo, Sr. Presidente, sabendo o seguinte, o atual forma de fixação dos preços dos combustíveis no nosso país foi fixada pelo Governo do PSD e do CDS. Foi feito através de um despacho da altura Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, e do Ministro da Economia, Carlos Tavares. A questão que eu coloco é muito simples, Sr. Ministro. Se continuar a haver a escalada do preço do petróleo e do preço dos combustíveis em Portugal, como tem havido, se o Governo pondera rever esta fórmula de cálculo, que foi uma fórmula de cálculo que foi lançada no nosso país pelos governos da direita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Hortência Martins, Sr. Deputado Jorge Seguro. Muito obrigado pelas questões. Sr. Deputada, na nossa relação externa, o turismo tem uma importância estratégica e nós consideramos, o Governo considera, que tem condições para reforçar essa importância estratégica, porque os destinos turísticos portugueses têm boas condições, são bons produtos turísticos, porque a procura mundial nesta área vai continuar a crescer, com a entrada de novas origens de fluxos turísticos, e porque tem havido uma aposta muito consistente da nossa oferta no domínio da qualidade. Ou seja, nós podemos crescer não apenas quantitativamente, mas podemos crescer principalmente do ponto de vista dos efeitos económicos dessa aposta turística. Não é que temos dificuldades. Nós, como a zona do mundo onde nos inserimos, e uma das dimensões em que essas dificuldades se sentem é que o efeito de arrastamento do setor turístico na área imobiliária não será no futuro próximo, a mesmo que foi no passado recente. Essa dimensão, feliz ou infelizmente, não estará presente. Mas no domínio da oferta hoteleira, no domínio do turismo de negócios, no domínio da diversificação territorial da oferta turística, eu estou convencido, se neste ano nós atingimos estes resultados, eu estive a semana passada na Fitur, com o Sr. Secretário de Estado, e o ambiente que se via nos operadores era um ambiente francamente positivo face às encomendas, à carteira de negócios para o ano de 2011. Portanto, quero crer que isso vá acontecer reforçando aquilo que é uma tendência, de facto, da nossa balança comercial. Falávamos há pouco das exportações. Se, sem considerar os produtos petrolíferos, a taxa de cobertura das nossas exportações de 2005 a 2010, das nossas importações para exportações, passou de 67% para 71%. Se considerássemos os produtos petrolíferos, passou de 60% para 65%. É esta a dinâmica comparada das exportações e das importações, libertas ou não do efeito energético. Relativamente à questão, à questão das renováveis, o Sr. Deputado tem toda a razão. Eu creio que é indiscutível, se nós ouvirmos quais são a estratégia da Alemanha, a estratégia de todos os países europeus, a estratégia mesmo de países produtores de combustíveis fósseis, uma das maiores conferências internacionais que se faz na área da energia do futuro, energia renovável, é feita num grande produtor de combustíveis fósseis, como são os Emirados Árabes Unidos, que se realizou, aliás, a semana passada. Essa aposta nas energias renováveis é seguramente uma aposta que, cada vez mais, com a tendência, com a evolução dos termos de troca energéticos, vai tornar não apenas viável como compensadora nacionalmente, como compensadora empresarialmente esse investimento, e é isso que está a acontecer em todos os países. Assim nós tínhamos, e eu creio que temos, a capacidade. Eu aqui creio que há uma grande maioria das opiniões informadas em Portugal no sentido de continuar o investimento nesta área. E este investimento não é um investimento de 2 anos, não é um investimento de uma legislatura, é um investimento. Os países têm estratégias a 2020, nós também temos, alguns já têm a 2050. A estratégia da Dinamarca para 2050 é a independência completa dos combustíveis fósseis. E a Suécia, a mesma coisa. Portanto, isso mostra-nos bem qual é o caminho que as economias mais desenvolvidas estão a seguir. O Sr. Deputado colocou, de facto, nós abrimos essa hipótese, quer ao nível da regulamentação na área do petróleo, quer ao nível de todo o modelo energético, de procedermos, e estamos a fazê-lo, numa linha de eficiência, de produzir alterações na natureza do enquadramento legislativo, sem, e eu gostava de afirmar isso de uma forma muito clara, sem que isso signifique o abandono da opção pelo funcionamento do mercado na área energética. Obviamente sabemos a importância estratégica da energia, sabemos que por vezes é necessário tomar medidas que são medidas de contingência, ninguém está afastado disso, tomaram-se em tantos setores nos últimos 2 anos, mas a nossa opção estratégica é manter o modelo de concorrência, introduzindo-lhe as melhorias que possam fazer com que o acesso à oferta em condições de igualdade e em condições de concorrência seja cada vez mais fácil e possa ter um efeito positivo, como em alguns casos está a ter, do ponto de vista do combate a esta tendência altista.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer ao Sr. Ministro, e utilizando as suas expressões, eu sei que o fundo ainda não está criado, nem sabemos que valores, nem exatamente em que medida, mas era apenas para lhe dar um conjunto de notícias, que quase todas elas eram poucas ou nenhumas amigas da economia e das empresas, que normalmente são elas que geram riqueza, geram emprego e que nos podem salvar dessa situação. E o Sr. Ministro responde-me: bom, nós não inventamos a roda, porque em Espanha, apesar de não sabermos o que é que estamos a falar, há propostas similares ou parecidas. Mas depois, quando chega aos combustíveis, o Sr. Ministro aí já desiste de inventar a roda. Porque em Espanha, e ao contrário do que o Sr. Ministro disse, e eu tenho aqui a newsletter da Autoridade da Concorrência, que mais uma vez faz uma longa teoria sobre os preços de combustíveis, a verdade é que o Ministério da Indústria, Turismo e Comércio de Espanha, em novembro de 2010, dizia que a gasolina até é mais barata em Portugal do que em Espanha, sem impostos. E esta própria newsletter diz exatamente a mesma coisa. É o preço dos platos, com o Brent, com o Unbundle, com o que quiser, é só ler o relatório, qualquer que seja a teoria, chegamos à conclusão, no limite, é até parecido. Pequenas décimas de diferença entre Portugal e Espanha. O que é certo é que nós ajudamos imenso o PIB espanhol, porque o preço de combustível, nomeadamente da gasolina, é muito mais caro em Portugal. E eu gostava mais uma vez de o citar ou utilizar uma expressão sua, que era fazer o ajuste do rumo, ajuste do leme. E a minha pergunta era: podemos aqui fazer algum ajuste do rumo, algum ajuste do leme, eventualmente baixar a carga fiscal nos combustíveis? Não sei, fica a pergunta. E depois dizer, isso eu de facto hesitei um pouco nas exportações na altura do remate à baliza, mas era para ver se não falhava. Porque estava-me a lembrar da última intervenção com o Sr. Secretário de Estado e do contentamento que lhe vi estampado no rosto quando dizia que o turismo finalmente ultrapassou as exportações de equipamentos e maquinaria. Significa que nós estamos a aumentar cimas em serviços. Ou seja, quando toda a Europa e quando todo o resto procura não aumentar em serviços, Portugal o que faz é aumentar em serviços. Em bens transacionáveis, não é mau. Não é mau. Em bens transacionáveis, a minha pergunta é qual é a cota de mercado que Portugal ganhou em bens transacionáveis, por exemplo, e ainda voltando, porque até os custos de produção de energia, para responder ali ao seu deputado José Seguro Santos, é que a CIP queixa-se, por exemplo, que o preço da eletricidade em Espanha é mais barato que em Portugal. Eu acredito que Espanha esteja na mesma estratégia há 20, há 30 anos, para também reduzir a sua dependência das energias fósseis. Mas, enfim, é que há países que conseguem conciliar aquilo que é uma política correta de redução da dependência do petróleo e, ao mesmo tempo, ajudar a tornar a sua economia competitiva, e há países que olham só para um lado da equação. E, portanto, eu gostava de saber, e por isso também perguntei, quantas empresas é que se criaram e em que setores. Porquê? Porque me interessava saber se, de facto, estes aumentos de exportações, claro e evidente, sejam eles em serviço ou noutros, não dependem só da Alemanha, porque se for ver as economias avançadas, de facto a Alemanha é que apresenta o melhor crescimento, mas se for para os países emergentes, temos a Rússia com 4% em 2010, a China com 10,5%, a Índia com 9,7% e o Brasil com 7,5%, ou seja, e a Alemanha fez uma aposta claramente nas economias emergentes. E daí a minha pergunta, se nós tínhamos alguma estratégia para também acompanhar, no fundo, esta nova oportunidade que nos dão estes países emergentes. E depois,
Obrigado, termino,
Sr. Presidente, só com uma pequena pergunta que ficou para fazer sobre o CREN. E para corrigir, eu quero dar os parabéns, não era por nada. Eu não gostava, como julgo que nenhum de nós gostaria, de ver fundos devolvidos. Portanto, acho que devíamos aproveitar, e a lógica é criar mecanismos de tal forma despedidos que pudéssemos aproveitar todos os fundos, mas não a qualquer preço. E era por isso que eu tinha perguntado se tínhamos alguma estratégia e se mantínhamos as previsões para 2011. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Sr. Deputado, há uma coisa que estou em desacordo consigo. Uma economia, reforçar a importância dos serviços no seu valor de exportações é um sinal de progresso e não de recuo. Todas as economias avançadas têm mais peso na exportação de serviços, porque os serviços também são bem transacionáveis. Quando há uma empresa portuguesa que vende para os aeroportos de Londres um sistema de vigilância e de segurança, está a vender serviços, não está a vender, por acaso também vende produtos, mas está a vender essencialmente serviços. Não, algumas não vendem produtos nenhums. O turismo, porquê é que é serviços? É serviço porque é a forma de quantificação do influxo monetário que entra, mas obviamente que depois são produtos, são serviços, são empresas que são mobilizadas por esse influxo, por essa entrada de capitais monetária que antes era mais fácil de calcular quando havia moedas, que agora é um pouco mais difícil, mas que não deixa de ser uma entrada líquida que ultrapassará este ano, se põe 4 mil milhões de euros. Portanto, isto não é um sinal de... As economias mais avançadas do mundo têm uma concentração forte nos serviços e é bom que nós o continuemos a ter, não deixando de lado, obviamente, a dimensão industrial que é decisiva. Aquilo que... Sr. Deputado, o que há dinamismo do ponto de vista do setor exportador e do setor dos bens transacionáveis... Olha, fechou ontem um concurso do sistema de inovação para empresas exportadoras, no âmbito do CREN. Concorreram, foram 531 projetos com um volume de 1.835 milhões de euros. Foi a maior procura sempre nos concursos do sistema de iniciativas à inovação. Isto não é de uma economia paralisada, não é de uma economia que está à espera do que é que aconteça. É uma economia onde há empresários, num concurso que é um concurso exigente, do ponto de vista do investimento, voltado para a exportação, voltado para a inovação, tem este tipo de respostas. Sr. Deputado, a percentagem das nossas exportações dos mercados extracomunitários cresceu, grosso modo, 15% para 25% em menos de uma década, em torno de uma década, e tem vindo a reforçar-se claramente. Não é, de facto, a locomotiva alemã que está a puxar para as nossas exportações, porque nós temos ganho Nós temos crescido significativamente no México, temos crescido em vários países da América Latina, temos crescido em países, em zona, na África, estamos a lançar pontes e a aumentar a nossa presença em várias zonas da Ásia. Portanto, não há uma única explicação, seja ela a Alemanha ou seja ela a Angola, não há nenhuma única explicação para este crescimento. É, de facto, um crescimento muito diversificado, porque as empresas portuguesas entenderam essa realidade, até provavelmente mais depressa que qualquer um de nós, que com ritmos de crescimento diferenciados nas várias zonas do mundo, a melhor forma de defender a sustentação estratégica do seu desempenho é terem presença em vários mercados, para que quando uns têm mais dificuldade, outros as possam impulsionar, especialmente quando não há crises regionalizadas. E é isso que está a acontecer em muitas áreas, em muitos setores, com os mercados extracomunitários. Eu cito o México, que é uma das áreas, que é um mercado com enorme potencial para a nossa oferta e tem um crescimento muito significativo. Nós exportamos para o México quase tanto como estamos a exportar para o Brasil, só para terem uma ideia. Obviamente que aqui há uma dificuldade, que as empresas enfatizam muitas vezes, e é uma dificuldade muito séria. É porque estamos a falar de zonas que têm ainda regimes protecionistas muito fortes e face aos quais, por vezes, é difícil concretizar negócios no domínio da exportação. É por isso que também há empresas que o estão a fazer através de criação de empresas nesses mercados. Alguns desses problemas só se resolverão no quadro não bilateral, que nos está vedado pela nossa pertença à União Europeia, mas no quadro multilateral, onde nós temos estado ao lado, na União Europeia, de todos aqueles que querem relações mais equilibradas do ponto de vista comercial com outras zonas do mundo, nomeadamente com a América Latina e com o Mercosul, que um acordo entre a Europa, entre a União Europeia e o Mercosul seria decisivo para que nós pudéssemos aumentar a nossa capacidade, porque há mercado para os nossos produtos, há interesse nos nossos produtos, agora em muitos deles estamos a pagar taxas de importação de 30%, de 20%, de 35%, o que retira competitividade à nossa oferta. Este é um problema sério, mas que infelizmente não se pode resolver senão num quadro de uma política comercial alargada da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não se aguarda a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu peço ao Sr. Vice-Presidente para presidir a reunião por uns minutos. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, esta audição fica marcada por duas frases suas. Uma sobre a forma como o mercado da energia funciona. E diz-nos o Sr. Ministro que, obviamente, o Governo, pela sua voz, não abandona a opção de funcionamento de mercado em regime de concorrência. E vejamos o que é que significa este auto de fé. Porque, realmente, se nós olharmos para os custos da política energética na eletricidade, vemos que a real aposta do Governo não é até nas renováveis, a real aposta do Governo é no mercado. Se não, vejamos, onde é que estão os gastos que se imputam aos portugueses na eletricidade? É no apoio às renováveis? Nós vamos ver a decomposição dos custos administrativos que está na eletricidade e o que vemos é que os CAIs, os custos de aquisição de energia, e os COMECs, os custos de manutenção do equilíbrio contratual, que no fundo não são nada mais, nada menos que garantias de rendimentos para as empresas de centros eletroprodutores ultrapassados, a maior parte deles baseadas em energia fóssil, e se juntarmos a isso o mecanismo de garantia de potência, que é uma espécie de seguro para estas grandes empresas, de garantia que elas vão ter uma retribuição muito acima do mercado dos seus investimentos, nós somamos 792 milhões de euros de política para o mercado. E por isso, quando o Sr. Ministro diz que a opção do Governo é a do mercado, está aqui a fatura que é passada aos portugueses. Porque se nós virmos qual é a aposta nestes custos administrativos nas renováveis, vemos que as verdadeiras renováveis têm um investimento de 570 milhões de euros. Vemos então mercado 792 milhões de euros, quase 800 milhões de euros, renováveis 570 milhões de euros. E quando o Sr. Ministro nos vem dizer que quer mexer no setor energético, mas não coloca em causa o mercado, bem, nós já sabemos qual vai ser o resultado. É que a montanha vai novamente parir um rato e nós vamos ter os portugueses a pagar pela energia dos preços mais caros da União Europeia. Vai ser esta a realidade. Sr. Ministro, vai
vai dizer, ah, mas conseguimos arranjar aqui uma forma de diminuir, se calhar até uma nova tarifa social. E os 4 milhões da tarifa social vão ser muito menos que os 62 milhões do mecanismo de garantia de potência dados à EDP, dados à Endesa, dados ao Alqueva, sem qualquer produção de energia, apenas e só como remuneração desses investimentos. E por isso vemos mercados 1, portugueses e defesa do que é a necessidade de uma política energética, zero. Esta é a opção do Governo, este é o auto de fé. Mas deixe-me dizer-lhe que há aqui um outro ponto que fica que marca este debate. Quando o Sr. Ministro prefere citar jornais estrangeiros, prefere citar a imprensa estrangeira em vez de citar aquele que são os organismos de Estado. Fê-lo quando veio dizer que os combustíveis, afinal, em Espanha se considera que os portugueses não são os mais caros da Europa, mas nós vamos ver a Autoridade da Concorrência, vamos ver a Direção-Geral de Energia e diz-nos o contrário, por isso, pelos vistos, confia mais na imprensa espanhola do que os próprios organismos do Ministério da Economia, mas vemos também o mesmo sobre os custos do trabalho em Portugal. E o que nós vemos nas estatísticas, por exemplo, da CCDR Norte, é cabal e indesmentível. O custo do trabalho em Portugal, na região norte, diminuiu. E este é o resultado das medidas do Governo. Vem o Sr. Ministro dizer, este não é o paradigma da economia portuguesa. É exatamente esse o paradigma que o Governo está a levar a cabo e os resultados estão à vista. Eu parece-me que a CCDR Norte não está afeta ao Bloco de Esquerda. É uma entidade pública, cujos dados são até credíveis e penso que o Governo não os questiona. Mas gostava de ouvir o Sr. Ministro agora tentar fazer aqui uma reviravolta sobre estes dados, são inegáveis, e vir dizer que a política do Governo não afeta os salários portugueses.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho que confessar que no autos de fé não faz parte do meu currículo. Nem das minhas aspirações. O Sr. Deputado Pedro Pinto Soares, vamos lá esclarecer que o Sr. Deputado está fiel à boa tática parlamentar do seu grupo parlamentar, aqui a tentar criar um caso, um pequenino caso que não existe em lado nenhum, que não existe. Eu citei aquele jornal que estava a citar os dados do Eurostat. Os dados de inflação são do Eurostat, Sr. Deputado. Não comece aqui a inventar coisas que não fazem sentido. Cito os dados de todas as organizações portuguesas e eu nunca disse que a nossa... O que eu disse foi que nós não temos os combustíveis nem a eletricidade mais cara da Europa. Não, disse e confirmo, não temos. Temos nem antes nem depois de impostos. Temos, a nossa posição relativa vai variando, e eu disse e confirmo que no caso dos combustíveis fósseis, em particular da gasolina, mais do que no gasóleo, nós estamos mais próximos dos mais elevados do que dos mais baixos. Estamos acima da média europeia, é verdade. Ainda que por valores, muitas vezes, no caso do gasóleo, por vezes quase marginais. É isso que eu afirmei. Portanto, apenas o corrigi naquela afirmação dramática, bombástica, que temos a gasolina mais cara da Europa. Não é verdade. Não temos os combustíveis mais caros da Europa. Não é verdade. Nem a carga fiscal é mais elevada do que a generalidade dos países da União Europeia. Obviamente que temos aqui uma situação diferente de Espanha, porque Espanha, essa sim, tem uma política fiscal que é distinta da maior parte, da grande maioria dos países europeus. É verdade. E isso causa-nos um problema? Causa-nos, sim, senhor. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O senhor deputado, sobre a apreciação que fez da política sobre as renováveis, o que eu lhe tenho a dizer é que, para entender essa política, é preciso perceber que nós estamos num modelo energético, que é um modelo em transição. Um modelo que estava construído, que esteve construído durante muito tempo, com uma predominância muito forte no domínio elétrico das matérias-primas baseados nos combustíveis fósseis. Foi assim que o nosso modelo se desenvolveu, com décadas de desinvestimento mesmo nas fontes hidroelétricas, na fonte primária ligada à nossa capacidade hídrica, e esse sistema está a evoluir para um sistema com maior peso, cada vez maior peso da produção de energias renováveis. Essa transição, como em muitos outros modelos, tem um custo. O Sr. Deputado não entende que esse custo exista, mas ele existe, até porque esse custo está também ele associado num sistema complexo, de difícil gestão e que é sempre um sistema com alguns riscos, está associado a um certo nível de garantia e de segurança que nós temos que manter no sistema de produção elétrica, que é absolutamente essencial em qualquer economia moderna. E isso tem alguns custos que serão progressivamente menores, porque, como está a acontecer, essas centrais termoelétricas vão sendo descontinuadas, são progressivamente menores, e cada vez terá mais peso e mais significado a produção energética de fontes renováveis. É um modelo em transição. Quem não compreender isso não percebe, não pode perceber a natureza das opções que foram feitas, e aliás não foram feitas apenas por este governo, foram acentuadas, reforçadas e aprofundadas por este governo. Não é, pois, não tem nada a ver com uma opção sim ou não pelo mercado, porque mesmo no domínio das energias renováveis, eu tenho muito orgulho em dizer que há muitas empresas que estão no mercado e que são empresas de produção de energia a partir de fontes renováveis. Aliás, a generalidade dessa produção é assegurada por empresas privadas. Sim, empresas privadas, que concorrem a concursos, com garantias, obviamente, porque estamos nesse modelo em transição, como acontece assim em Portugal, como acontece na generalidade dos países europeus que estão a fazer apostas da mesma natureza. Muito obrigado.
Peço desculpa, que eu como mais que um botão baralho. Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro falou-me na evolução destes 20 anos. Eu começava por lhe perguntar se o Sr. Ministro tem a ideia que os salários portugueses convergiram com a média europeia. Olhe e veja sobre convergência salarial na União Europeia, particularmente na zona euro. Relativamente às exportações, ao padrão de produtivo português e ao padrão das exportações, aconselhava a ler um texto recentemente publicado pelo Banco de Portugal, penso que os dados de balanço até 2009, que diz que na muito média, alta e muito alta tecnologia nós tivemos uma evolução semelhante à do resto do mundo, e que a baixa tecnologia continua a ter um peso que é o dobro da média dos países com quem, onde estamos, espaços económicos onde estamos integrados. O Sr. Ministro, relativamente à tarifa social, só lhe fazia uma pergunta. É se o Sr. Ministro me dizia qual é o valor médio desse apoio por consumidor. Diga-me qual é o valor e mês, qual é o valor, e depois a gente pode refletir sobre isso. Perguntei-lhe relativamente à proposta de baixa de preços de bens e serviços essenciais, não me disse inclusive relativamente ao preço da energia elétrica para a indústria, pequenas e médias empresas, 17%, é a subida da fatura, contrariamente a algumas grandes empresas que provavelmente até vão ter bónus no fim do mês. Desemprego. Pensando que o Sr. Ministro não partilha da opinião do Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos, de que o pior já passou, perguntava-lhe se relativamente à fusão ou à articulação de três grandes empresas têxteis no Val do Abe, correspondendo a cerca de 2.400 trabalhadores, dirigida por um capital de risco, tanto quanto eu percebo, se está assegurado que aquela articulação não vai produzir mais perda de postos de trabalho na região. E já agora perguntava-lhe porque é que na mesma região, sendo conhecida a situação num supermercado, ditos supermercados Freitas, que são 240 trabalhadores, já desde março, o Governo conhece o problema, porque é que não houve nenhuma intervenção até eles falirem agora em janeiro, lançando nos empregos mais de 240 trabalhadores. Relativamente aos apoios à economia, Sr. Ministro, eu começava a apoios porque queria lhe falar das respostas que continua sem me dar às perguntas que lhe faço. E eu começava-lhe até por um problema que levantei aqui em julho, sem resposta. Um cidadão dirigiu-se ao grupo parlamentar do PCP, pôs um problema, implicava o Ministério da Economia. Eu fiz uma pergunta em novembro de 2009, os senhores deram-me uma resposta absolutamente inaceitável, tive a oportunidade de referir aqui ao Sr. Ministro em julho. Fiz uma nova pergunta em janeiro, não tive qualquer resposta. Fiz uma nova resposta em outubro, não tive qualquer resposta. Ó Sr. Ministro, não acha que isto é completamente inaceitável que possa continuar este processo? Gostaria de lhe dizer que este problema da não resposta a perguntas continua. há um conjunto de perguntas. Os senhores assumiram o compromisso, aliás, interpelei-o durante o debate do Orçamento de Estado, que iam ser absolutamente transparentes com a publicitação do apoio a empresas. Não há pergunta minha feita sobre essa matéria a que os senhores respondam. Mesmo se a Secretária de Estado aqui atrasada a propósito do chamado Fundo de Reestruturação e Modernização da Empresa, referiu-me que isso estava na internet, eu vou lá, está lá uma lista, de facto, de empresas, mas valores não existem. Não existem.
Deputado,
e, portanto, gostava de perguntar, Sr. Ministro, se eu vou ter direito a saber quanto é que os senhores estão a apoiar e como é, para que é que estão a apoiar com os dinheiros públicos. Os dinheiros públicos, um conjunto de empresas neste país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Economia para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho dos Lopes. A evolução comparada dos salários em Portugal e no resto da União Europeia é alvo de diversíssimos estudos. Todos eles apontam para que os custos salariais em Portugal tenham crescido.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, depois não se queixe do Sr. Ministro não ter tempo para responder às suas perguntas. Sr. Ministro.
Os custos salariais e a ligação dos salários à produtividade é algo que só numa economia que não queira sobreviver é que não é valorizado, como é óbvio. Mas, enfim, eu sei que há economias que podem sobreviver sem ligar à produtividade e essa relação com os salários. Mas mesmo essas economias já estão a fazer reformas. Já estão a considerar que para aumentar a produtividade é preciso despedir centenas de milhares de trabalhadores, com algumas zonas que o Sr. Deputado bem conhece. Bom, portanto, a evolução dos salários em Portugal tem sido, de facto, uma evolução que muitos até acusam de ser demasiado elevada face ao crescimento da produtividade existente. Portanto, não é verdade essa afirmação de que a política salarial em Portugal seja uma política... Estou a falar do ponto de vista estrutural, da desvalorização progressiva, isso não é verdade, e qualquer pessoa que conheça a nossa economia e a nossa realidade entende isso perfeitamente. E, Sr. Deputado, o Sr. Deputado põe em dúvida que a trajetória de alteração do ponto de vista tecnológico do nosso perfil de exportações foi aquela que eu revelei. Isso há muitos dados nesse sentido. Inverteu-se a relação entre os produtos de baixa tecnologia, que eram, não há muitos anos, 63% das nossas exportações, e o restante era produtos de média e alta tecnologia. Inverteu-se essa relação. E, ainda assim, nos produtos de alta tecnologia, de baixa tecnologia, são integrados setores como o setor do papel ou o setor do calçado, que em muitos casos já não são todo setores de baixa tecnologia. Apesar desse enviesamento da classificação estatística, esta inversão é uma inversão clara, que ao longo dos últimos anos tem acontecido. Portanto, obviamente que há muitos países que nós partimos com uma base completamente diferente e há países da União Europeia que têm pesos de produtos de alta tecnologia mais elevados que os nossos. Claro que há. Muitos deles já o tinham de uma forma muito mais clara ainda há umas décadas atrás. Portanto, que essa evolução existe? Existe. Eu já citei os setores, posso lhe citar as empresas, se quiser, e se quiser, dou-lhe o valor exato que tinha há 10 anos, há 5, há 10, há 15 anos, há 20 anos, a relação entre as famílias produtos por dimensão tecnológica, sempre está a ver bem que houve aqui uma inversão completa. E que ela é positiva, tem custos, infelizmente, para a nossa economia. E isso leva-me a uma resposta muito simples ao Sr. Deputado. Relativamente às empresas e aos seus processos de reestruturação, conduzidos com apoio de políticas públicas ou conduzidos através de processos de reestruturação de base empresarial, a avaliação que nós temos que fazer não é tão simplista como o Sr. Deputado fez, infelizmente. Era bom que fosse assim, mas não é, Sr. Deputado. A avaliação que nós temos que fazer é se esses processos de reestruturação reforçam a capacidade de sustentabilidade do ponto de vista competitivo, dessas empresas e da oferta nacional. Porque, Sr. Deputado, muito mais grave do que reestruturar mesmo com custos, é não reestruturar e conduzir a economia à falência e ao seu desaparecimento. O Governo não intervém em todas as empresas, nem longe disso. Não é esse o seu papel. E há empresas que infelizmente não têm capacidade, não têm possibilidades, ou estão em setores que têm uma trajetória que é uma trajetória de contração. E, Sr. Deputado, volto a dizer-lhe, obviamente que o Sr. Deputado tem toda a razão relativamente às perguntas não respondidas. Procuraremos, temos feito um esforço grande, são muitas perguntas que nos fazem, às vezes declinadas por a mesma pergunta por várias regiões, por várias, bom, as várias formas de fazer subir uma pergunta, de crescer uma pergunta. É quase milagrosa. Mas, enfim, nós melhorámos essa capacidade e faremos um esforço para responder relativamente aos apoios públicos. Não conheço apoios públicos que não sejam publicitados. O Sr. Deputado os conhece. Nós tentaremos esclarecê-lo da melhor maneira.
Senhores deputados, terminamos a segunda ronda, vamos entrar na terceira e última ronda. Eu tenho 12 senhores deputados inscritos, pela seguinte ordem: Sr. Deputada Celeste Amaro, Eurídice Pereira, Pedro Filipe Soares, Cristóvão Crespo, Sérgio Paiva, Agostinho Lopes, Carlos São Martinho, Cássio Pinto, Pedro Seirava e Hortense Martins. São os 12 senhores deputados que eu tenho inscritos. E cada um usa 3 minutos para... utiliza 3 minutos para responder e no final o Sr. Ministro ainda dispõe de 22 minutos para responder às questões que lhe forem colocadas. Tem a palavra a Sra. Deputada Celeste Amaro.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Há pouco a Sra. Deputada Hortense Martins falou que as políticas públicas na área do turismo tinham conseguido o aumento de turistas em Portugal. Eu também acredito que algumas políticas públicas deste Governo tenham contribuído para o aumento do turismo. No entanto, temos que nos lembrar, Sr. Ministro, que estas políticas públicas são todas feitas por organismos públicos e é preciso haver alguma transparência nas contas destes organismos. Nós, se formos ao site do Instituto de Turismo de Portugal, que todos sabemos que gere muito dinheiro, além de todo o dinheiro que advém dos ganhos do casino, não temos acesso às contas. O que nós temos acesso é ao balanço e demonstração de resultados, que são duas folhas, e depois os mapas de execução orçamental e os anexos com as explicações não aparecem. Bom, o grupo parlamentar do PSD, da 6ª Comissão, vai apresentar um requerimento que temos aqui, pedindo ao Sr. Ministro se nos faz chegar o relatório e contas do IAPMEI, da AICEP, do Instituto de Turismo de Portugal e da ADI. Gostaríamos de que o Sr. Ministro nos fizesse chegar isto com algum tempo, porque às vezes não é preciso sê-lo, é preciso também parecê-lo. E todos os contribuintes do país têm direito a poder ir aos sites destes organismos e saber exatamente onde é que o dinheiro dos contribuintes é gasto. Porque, Sr. Ministro, quando o Instituto de Turismo de Portugal não dá o exemplo, os outros organismos que estão abaixo do Instituto é a mesma coisa, porque temos 5 entidades regionais, a 5 agências regionais e os 6 polos, nenhum deles, exceto a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, que desde já quero dar os parabéns, que tem as contas todas em dia e onde nós podemos ver exatamente onde é que se gasta o dinheiro e o que faz. Portanto, Sr. Ministro, gostaríamos que depois nos fizesse chegar tudo isto, porque é uma questão de transparência das contas públicas. Por último, Sr. Ministro, queria perguntar se estão a pensar continuar o programa Algarve e quanto é que este ano estão a pensar gastar neste programa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. Vou abordar uma matéria que já aqui foi falada, aliás falada pelos deputados do PSD.
Telemóvel por perto, ou o computador.
Vai ser o computador.
Muito obrigado.
Obrigado, eu. Dizia eu que já foram abordadas por dois grupos parlamentares, PSD e CDS, mas não pode de maneira nenhuma, eu falo em nome dos deputados do Partido Socialista, não podemos de maneira nenhuma deixar passar A execução do CREAN 2010, matéria tantas vezes abordada na Comissão e mesmo em plenário, e faço esta felicitação e este reconhecimento sem quaisquer reservas e sem quaisquer, sem qualquer timidez. Tanto mais que houve ao longo do ano 2010 muita crítica e muito ceticismo relativamente ao alcançado a meta proposta, os 20%, e importa hoje aqui referir que ela foi ultrapassada. Foi ultrapassada em 3% daquilo que tinha sido definido. E isto representa um investimento, em relação a 2009, representa um acréscimo substancial de investimento, na ordem dos 4,5 milhões de euros, fatia bastante significativa, bastante substancial. Importa também aqui referir que, para se alcançar esta meta, os fundos tiveram um comportamento bastante expressivo, a saber, dois deles duplicaram a sua prestação e um triplicou, o caso do FEDER. É, portanto, um esforço, dadas as circunstâncias, porque se a realidade fosse outra, diríamos que estes dados até ficariam muito aquém do que deveria, mas dada aquela que é a realidade, tratou-se de um esforço alcançado, bastante expressivo, bastante significativo, que há que ressalvar. Depois é estabelecida uma meta para 2011, uma meta de 40% de execução. Se é verdade que é uma meta necessária, aliás, eu estava a olhar para aquele gráfico e que espalha exatamente isso, se é uma meta efetivamente necessária, não há dúvida nenhuma que é uma meta muito ousada, porque representará, num ano, um acréscimo na ordem dos 17% de execução. E é exatamente por isto, e desejando, obviamente, que o ano 2011 corra tão bem quanto correu o 2010 no alcançar dos objetivos, é exatamente relativamente a esta meta que foi estabelecida para 2011 que eu gostaria de perguntar como é que o Governo pretende potenciar, vou mesmo terminar agora, pretende potenciar a sua atuação por forma a alcançar esta execução. Muito obrigada. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Usa da palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Presumo que nesta altura teremos a possibilidade de ouvir até os Secretários de Estado sobre os assuntos que lhe dizem respeito, e por isso a minha primeira pergunta vai para o Sr. Ministro, mas também para o Sr. Secretário de Estado do Comércio, perguntar-lhe, afinal, qual for o número de empregos criados com a liberalização dos horários das grandes superfícies, porque essa era uma das bandeiras que o Governo tinha para fazer essa liberalização. Já fizemos essa pergunta num debate que tivemos no plenário, não nos foi respondido na altura. Acho que agora é um espaço importante para podermos ter essa clarificação e efetivamente percebermos qual foi a mais-valia para o país dessa liberalização. Depois perguntar ao Sr. Ministro, no âmbito daquela que foi uma visita recente do Governo ao Qatar, onde soubemos pela comunicação social que tinha havido um pré-acordo de compra por parte de entidades desse país, de parte da TAP, perguntar se a REN também foi envolvida em algum negócio, ou se não, para quando é que o Governo quer fazer a privatização da REN, e se aquela que era a frase de José Sócrates, dizendo que essa era uma empresa estratégica para o país, se afinal caiu por terra e qual será o modelo dessa privatização, porque percebemos que de um ano para o outro muda a palavra do Governo. A última pergunta vai para o Sr. Secretário de Estado da Energia, porque nós ouvimos muito pouco por parte do Sr. Ministro da Economia relativamente à forma como vê o aumento dos combustíveis. Ele dizia-se até muito mais proativo há cerca de meio ano atrás, quando incentivava a Autoridade da Concorrência quando pediu esclarecimentos à Autoridade da Concorrência sobre o aumento dos combustíveis em maio e junho passado. Presumo que deve ter ficado contente com esses esclarecimentos, dado que agora nem sequer referiu isso, apenas disse que nós estávamos reféns do que era a conjuntura internacional. Eu gostava de saber mais esclarecimentos, presumo que o Sr. Secretário de Estado nos possa elucidar sobre a matéria, dado que esse é um aspecto essencial para o país, e até poupa algum tempo agora para os restantes intervenientes.
Muito tempo, Sr. Deputado, muito obrigado. Usa da palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Senhores deputados,
Assistimos aqui no início da intervenção do Sr. Ministro e da Sra. Deputada Hortense Martins ao discurso das boas notícias. Portanto, nós estamos habituados às notícias. E nós achamos que é importante termos boas notícias. O problema é que nós, de vitória em vitória nas batalhas, vamos perdendo a guerra. Esse é o problema que o país tem. E a senhora deputada frisou que era o Ministério da Economia, da Energia e do Desenvolvimento. E aquilo que eu verifico é que no desenvolvimento, e sempre percebi o desenvolvimento como a forma do país crescer e se desenvolver em todas as suas componentes, em todo o seu território. E aquilo que a senhora deputada deve saber é que, neste momento, os resultados desse desenvolvimento é o sufoco, a crise instalada nas regiões mais débeis do interior. Portanto, essa aqui é a realidade que a senhora deputada com certeza também conhece. Outro aspecto em relação à energia, portanto, e aqui já foi muito glosado, portanto, eu penso que aquilo que acontece é que os portugueses estão a pagar o custo desta política energética e tanto nós verificamos isto, porque se nós virmos os indicadores de conjuntura do Banco de Portugal, os nossos combustíveis, e temos a melhor prova, são altamente competitivos no mercado externo. Portanto, é uma fatia importante, é um agregado importante das nossas vendas no mercado externo. Portanto, isto está a prova provada que são competitivos no mercado externo. Portanto, só internamente é que eles não conseguem competir com os nossos vizinhos espanhóis. Portanto, nós temos valores, de facto, interessantes em termos do agregado de exportações dos combustíveis. Portanto, essa é a prova provada que os portugueses é que estão a pagar esta política energética e estão a ficar também sufocados. Em relação à economia, Sr. Ministro, portanto, eu penso que nós chegámos a uma situação em que, de facto, vivemos sob uma ditadura do Sr. Ministro das Finanças. Portanto, é um facto. E, com certeza, numa daquelas questões que eu vou agora colocar, portanto, o Sr. Ministro vai invocar que não é uma área da sua jurisdição, portanto, que é a questão da Agência Nacional de Compras Públicas. Portanto, em que, de facto, é um aspecto que é caro, deve ser caro a qualquer governo, portanto, a defesa do tecido das PMEs, e aquilo que se verifica é que, neste momento, a Agência Nacional de Compras Públicas está a discriminar, não está a defender os interesses das pequenas e médias empresas. Atrevia-me a dizer que o Estado e os demais entes públicos, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos e das Centrais de Compras, vê afastando as pequenas e médias empresas do quadro dos seus fornecedores, levando ao encerramento de empresas, ao desemprego de muitos trabalhadores e à desertificação do tecido empresarial português. Portanto, esta é uma realidade com que o Ministério da Economia não pode deixar de estar atento e deixar de intervir, porque, de facto, é fundamental preservar essa situação. Já agora, Sr. Ministro, aquilo que tem sido a bandeira que tem aqui sido arvorada das exportações é exatamente a prova do fracasso da política do Governo. É a prova provada, portanto, do fracasso, porque as exportações, de facto,
terminou o seu tempo,
tem a ver com as definições que o Governo faz. Porque se os senhores pensarem, aqui quando nós fomos para a campanha eleitoral em 2009, as grandes apostas eram o investimento público como motor de desenvolvimento, criação de emprego.
Tem que concluir,
essa era, de facto, as grandes apostas do Governo. E afinal agora as exportações, porque de facto os operadores e os empresários portugueses virados para a exportação tiveram o golpe de asa para dar de facto esse sinal e esses resultados. Portanto, aquilo que é os resultados das exportações é a prova provada do fracasso da política que o Governo pensava implementar, mas depois virou e neste momento é a menina dos olhos, mas de facto à custa daquilo que for o trabalho dos empresários. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado Sérgio Paiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. Bom, antes de mais, uma questão relativamente aos preços dos combustíveis. É claro, para quem analisa os índices de concentração dos mercados, o HHI, a nível dos mercados europeus, percebe que o nível de concentração em Portugal é equivalente à dos seus congêneres europeus, portanto, sob esse ponto de vista não há questões. O preço à saída das refinarias é um preço que está em linha com os preços de referência a nível europeu. Os preços da refinaria acompanham os valores do Brent, apesar do nível dos impostos, que é uma fixa que temos desde há muitos anos em Portugal. Apesar disso, o valor do preço dos combustíveis ainda, e continua a não ser, dos mais altos da Europa, estando situado ao nível que estava há vários anos. Naturalmente que o aumento do preço dos combustíveis não varia em função de determinantes internas, varia em função da procura internacional de combustíveis, e essa é uma realidade a que temos que nos habituar. a política seguida pelo Governo, com o aumento das renováveis, com o aumento da independência energética e com a melhoria da balança comercial, parece-me ser a política que fará sentido neste momento. Mas não era esta a questão fundamental que queria colocar em termos de pergunta ao Governo. Queria centrar-me na questão da mobilidade elétrica e das redes de mobilidade elétrica, do mercado de mobilidade elétrica. Portugal é hoje, a par de Israel, disputa o Mobi com a Better Place israelita, a liderança do mercado mundial das redes de mobilidade elétrica. O Governo, e bem, criou um cluster nacional, e está em via de criar um cluster nacional no mercado com grande impacto mundial, que venderá cerca de 10 mil milhões de euros no ano de 2015 a 2020. Há, de facto, um grande esforço que é sentido relativamente à colocação no mercado externo destas soluções que estão a ser desenvolvidas e da criação de um setor de mobilidade elétrica. E a questão que eu colocava, ou as duas questões que eu colocava ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, se assim entender, é qual é neste momento o ponto de situação da evolução da rede elétrica. Atenção, quando eu falava dos 10 milhões é sem automóveis, não é? Portanto é só de rede. Qual é neste momento o ponto de situação da rede de mobilidade elétrica em Portugal e qual é o ponto de situação do cluster nacional na sua relação com o mercado externo e as capacidades que temos de continuar a liderar ou a disputar a liderança com Israel neste mercado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda dizer ao Sr. Ministro que, relativamente ao problema da evolução dos custos salariais unitários, o Sr. Ministro está a utilizar uma informação do Ministério das Finanças que, de facto, utiliza no cálculo desses custos unitários as remunerações nominais para o trabalhador. Se for para os custos reais, para o valor real, verifica que não há essa evolução sequer que os senhores referem. Como, aliás, depois eles acabam por referir à frente. Relativamente ao apoio a empresas, Sr. Ministro, posso-lhe mostrar uma lista publicada no Diário da República de 12 de janeiro, uma resolução do Conselho de Ministros com um conjunto de apoios e benefícios fiscais de que nunca ninguém sabe o respectivo valor nem plafão. Mas eu poderia falar-lhes dos anteriores, falei-lhes já do Fundo de Remuneração e Modernização Empresarial, dos pedidos sobre os apoios à Alta Europa e à Quimonda, os apoios à indústria têxtil, os apoios de Estado ao Grupo Amorim, que continuam sem resposta. E já falámos em resposta, poderiam dar-me alguma informação sobre o que é que se passa com as centrais de ciclo combinado da Iberdrola e da Galp. Se vão para a frente, se não vão, se são concretizados, se não são, já deveriam ter sido concretizados há muito tempo. Colocava-lhe ainda outras questões. Relativamente à venda, àquele leilão que andaram a fazer no estrangeiro, nesta recente visita do Primeiro-Ministro, gostaria também de saber, já foi feita aqui uma questão, que venda de ativos, incluídos nos processos de privatização, estão ou não estão em curso, e já agora, qual é a perspectiva relativamente ao capital social da Galp, como é que o Governo vai defender os interesses nacionais nessa alteração que tudo indica está em curso. Perguntava-lhe ainda se, relativamente ao relatório da Autoridade da Concorrência sobre relações entre grande distribuição e fornecedores, o Ministério da Economia já tomou alguma iniciativa relativamente às recomendações avançadas. Relativamente a uma pergunta que fiz ao Sr. Ministério da Economia sobre o problema da homologação de autocarros importados por uma empresa pública portuguesa, acho estranhíssimo que uma homologação feita a posteriori de uma importação de autocarros que prejudica a indústria nacional, o Ministério da Economia me tenha dito que não tinha nada a ver com o assunto. É a resposta que me foi enviada. Relativamente ainda a apoios de empresas, gostaria de lhe referir um caso muito concreto, que colocado ao Governo há bastante tempo. Em abril, o Grupo Parlamentar do PCP levantou, relativamente a uma empresa madeireira de Tomar, Mafrel, uma pergunta sobre a sua situação e porque é que o Governo não avançava com as ajudas que, inclusive, lhe tinham sido dadas, lhe tinham sido prometidas ao nível de 500 mil euros, ao nível do PME 4 Invest, em abril. Em junho, julho, os senhores não tinham dado qualquer resposta, fizemos nova pergunta, dado que a empresa precisava urgentemente desse apoio, no sentido da sua própria sobrevivência. Os senhores responderam, acabaram de me responder agora em janeiro, constatando, nunca chegando a dizer, dizendo que a empresa de facto tinha tido acesso a esse apoio do PM4 Invest. Mas agora limitando-se a constatar aquilo que foi inevitável. A empresa não recebeu esses 500 mil euros e entrou em insolvência. E, portanto, os senhores, em janeiro, constatam e informam-nos que a empresa entrou em falência. Eu pergunto, Sr. Ministro, se isto é um procedimento aceitável relativamente a uma empresa que tudo indica, julgo que a própria
consideração
do Ministério da Economia, que tem toda a viabilidade. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado Carlos São Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, em dezembro passado recebeu esta comissão, através do Grupo de Trabalho Comércio e Serviços, em audição, mais de 70 associações empresariais de âmbito de concelho e regional do norte a sul do país. Mais de 40 que fizeram ouvir a sua voz. Tinham uma opinião unânime quanto ao repúdio de entrada em vigor do Decreto-Lei 111/2010, que altera o regime dos horários de funcionamento das grandes superfícies. Os argumentos ouvidos durante todo este dia de dezembro contradizem totalmente o preâmbulo incluso neste Decreto-Lei e que pensa reproduzir o preâmbulo, o pensamento do Sr. Ministro e do Presidente Governo. A angústia, o desânimo e o desespero que atravessam todas as intervenções fazem concluir que a entrada em vigor deste Decreto-Lei é mais um contributo para a morte anunciada de milhares de micro, pequenas e médias empresas, nomeadamente aquelas que têm a sua sede fora das grandes áreas urbanas. A falácia de colocar as autarquias a encerrar, ou melhor, a reduzir os horários das grandes superfícies é colocar sobre o inocente a culpa do pecador. Um dos argumentos do Governo na defesa deste Decreto-Lei é o número de postos de trabalho que este alargamento iria criar. Constatamos que nenhuma associação acredita neste objetivo, pelo contrário, o que anunciam é sim um aumento do número do desemprego por via da falência de muitas das unidades comerciais e serviços que representam. Perante isto, três questões em concreto, a primeira das quais já formulada pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Qual o número de postos de trabalho criados em Portugal por via do alargamento do horário em funcionamento das grandes superfícies? A segunda questão, confirma ou não, Sr. Ministro, o aumento da taxa de mortalidade das pequenas empresas comerciais, nomeadamente do interior do país, e qual a sua dimensão? A terceira questão, quantas autarquias, se é que as houve até hoje, utilizaram a prerrogativa de reduzir o horário de funcionamento de alguma das grandes superfícies? Nos segundos finais, uma nota final fora desta problemática. Sr. Ministro, gostaria muito, e o PSD gostaria muito, de ver respondida aqui a questão em concreto formulada pelo Sr. Deputado Jorge Cruzens relativamente à fiscalidade dos combustíveis fósseis. Está ou não este Governo, já que a questão foi colocada aqui por um deputado do Partido Socialista, está ou não este Governo a pensar alterar a fórmula da carga fiscal sobre os produtos petrolíferos? E se está, para quando está a pensar utilizar esta alteração? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Acácio Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudável, Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado. E tinha aqui uma pergunta no âmbito do turismo para colocar. Mas antes disso, uma intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Crespo não me pode deixar de fazer uma consideração prévia, que tem a ver com o facto de ele se ter pronunciado sobre as questões, sobre as boas notícias para os portugueses, para Portugal e portanto, para todos. Só pelos vistos não são boas notícias para o PSD. Dou-lhe um exemplo. A fábrica da PSA Citroën, e a Autoeuropa também assim foi, tiveram em 2010 um crescimento de produção significativo. Aquela que eu lhe refiro aqui, que é da PSA Citroën em Mangualde, cresceu 37%. 37% na produção. Tinha produzido em 2009 30, Se quiser ouvir, Sr. Deputado, eu tenho todo prazer em lhe dizer que em 2009 produziu 34 mil veículos, em 2010 produziu 47 mil veículos. É uma boa notícia, não só para Mangualde, não só para Viseu, mas para Portugal e para os 300 postos de trabalho que foram criados em novembro pelo facto de estas encomendas terem surgido e de o Governo ter, através da AICEP e através dos seus vários mecanismos, podido também dar o seu contributo. Era só para lhe dar essa nota, era bom que pelo menos uma vez o PSD pudesse ser provedor de boas notícias. Uma boa notícia que fosse, não ficava mal ao PSD, uma vez que fosse, ser provedor de uma boa notícia. É só provedor de descontentamento, só provedor de pessimismo. Acho que não fica bem ao PSD. Mas rapidamente a pergunta que eu tinha para fazer era no âmbito do turismo. E no âmbito do turismo, enaltecer aqui a perspectiva que o Governo e os eixos que assumiu, o turismo pode ser visto pelo lado da oferta e pelo lado da procura, nem uma nem outra só por si resolvem, e o Governo, e muito bem, está a ver pelas duas perspectivas. Investimento na qualificação da oferta, mas também estimular a procura com um elemento central, que é a qualificação dos recursos humanos, quer para a oferta, quer para a procura. Está, portanto, no bom caminho neste âmbito. Mas também gostaria de deixar aqui alguns sinais que são evidentes e que são objetivos e que têm vindo também a acontecer no âmbito do turismo. Seja os números que, em 2010, são inequivocamente relevantes e que já não tínhamos há muitos anos na área do turismo, mas sejam também o estarmos a ter mercados emergentes que começam a surgir como mercados que estão à procura de Portugal, seja a questão do acordo que foi estabelecido no âmbito do turismo também com mercados emergentes, ainda recentemente com a China, seja também a TAP que está a fazer a promoção de viagens diretas para a China e através de vários pontos, é relevante também este aspecto. Já agora também não gostava nada a dizer que o stand português na Fitur foi considerado e termino, Sr. Presidente, com isto, o melhor stand. Portanto, a pergunta era esta: qual o contributo do turismo para a economia portuguesa e para que possa também aumentar significativamente a importância nas exportações, quer de serviços, quer nas exportações globais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Sr. Ministro, ao falar em coesão territorial, acabou por dar um mote para o último conjunto de questões que eu queria aqui deixar com muita humildade. Seguramente o Sr. Ministro terá tido a oportunidade de olhar para as contas regionais do INE, que mostram, enfim, que a litoralização, em termos de gráficos, é algo que está longe de estar resolvido e penso que os censos de 2011 o vão voltar a comprovar, infelizmente, que em termos de distribuição do poder de compra, 21 municípios concentram 50% do poder de compra existente em Portugal. Se quiser fazer uma análise, enfim, geográfica, em termos de NUTES 2 e NUTES 3, as duas sub-regiões mais pobres do país, leia Serra da Estrela e Tâmega, têm um PIB per capita que é menos de um terço do que aquilo que temos a um nível da Grande Lisboa. Mas mais grave do que isso, a olhar para a última década, e esta é uma fonte do seu próprio Ministério, numa anterior reunião fiz as minhas contas, e houve ali umas curvas que perturbaram alguns deputados do Partido Socialista, portanto esta é fonte oficial, e a moral da história é simples: nós somos um país mais assimétrico do ponto de vista territorial do que éramos em 1996, contrariando todas as tendências análogas no espaço europeu, e portanto estas contas podem-se fazer também a NUTES 3, a moral da história é a mesma. E, portanto, eu gostava de lhe colocar um conjunto de questões relacionadas justamente com a coesão territorial, desde logo para perceber um bocadinho melhor, na orgânica do Governo, quem é que responde perante esta temática. Porque não é trivial conseguir, a partir da orgânica dos vários ministérios, perceber quem é que é o guardião das políticas de promoção da coesão territorial em Portugal. Essa era a primeira questão. A segunda questão prende-se com a posição do Governo e a leitura que o Governo faz relativamente ao quinto relatório da coesão, que emanou da Comissão Europeia, que aponta alguns caminhos de futuro da política de coesão que, a meu ver, são preocupantes para Portugal, e não estamos sequer aqui a discutir questões estritamente partidárias, trata-se do futuro do nosso país. Qual é a posição do Governo sobre o quinto relatório da coesão e o futuro da política da coesão no espaço da União Europeia? Quem vai representar Portugal no 5º Fórum da Coesão, que vai ter lugar em Bruxelas no dia 31 de janeiro e 1 de fevereiro? Estamos a uma semana de se tomarem decisões bastante definitivas sobre estas matérias a nível europeu. Finalmente, uma vez que o programa de governo é paupérrimo a este nível, tem só um parágrafo que não é mais que um conjunto de lugares comuns, que medidas o governo tomou ou pensa vir a tomar, ligadas ou não à reprogramação do CREN, de modo a mitigar a crescente ausência de coesão territorial que os dados evidenciam à exaustão? Terminava, a propósito das diligências do Ministério, o balanço a 31 de dezembro, Sr. Ministro, é este. Houve 508 perguntas feitas ao seu Ministério, respondidas dentro do prazo foram 9, dados oficiais do site da Assembleia da República. E por responder estão 262, algumas das quais há mais de um ano. E o Sr. Ministro recorrentemente vem aqui e diz, está bem, eu vou resolver o problema. Mas para quando? No fim da legislatura? Portanto, este passivo de ausência de respostas é algo que nós gostaríamos de ver resolvido e num prazo razoável. Portanto, Sr. Ministro, só lhe pedimos que tome as medidas necessárias para que daqui a um trimestre o panorama não seja este, mas seja outro bastante mais favorável. Finalmente, enfim, registamos só a terminar a incapacidade, para além da sua própria bola de cristal, de nos dar mais algum conforto sobre as projeções de crescimento económico, mas enfim, portanto, percebo que não há mais ninguém, afinal de contas, que defenda convictamente a possibilidade de Portugal não entrar em recessão em 2011, é a ilação, enfim, que posso tirar da sua resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Hortense Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não posso deixar de, em primeiro lugar, e uma vez que fui, digamos, desafiada, me referir a esta questão que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo referiu, que é a questão da coesão territorial, e virou-se para mim, mas Sr. Deputado, peço-lhe desculpa, vir-se para o seu próprio partido, porque se há partido que tem pugnado e tem feito medidas em prol da coesão territorial, esse partido chama-se Partido Socialista, não se chama Partido Social Democrático. Infelizmente, e eu apelo ao seu poder de convencimento entre os seus companheiros para que, por exemplo, não entrem e não ponham em causa a concessão da Pinhal Interior, que liga Coimbra a Castelo Branco. Esta é uma luta que nós, deputados de Castelo Branco, temos tido de longos anos e que os senhores se põem numa posição contrária. Mas posso relembrar outros casos, por exemplo, porque é que não referiu a Escola de Turismo de Porto Alegre? Não gosta. Não é um investimento, não é um investimento que diminui as assimetrias do seu distrito. Porque é que não se recorda da barragem do Alvite em Castelo Branco? Desculpe, agora é a minha vez de falar. E, portanto, isto tudo tem a ver com a questão da coesão territorial. E posso-lhe dizer mais, e já que o Sr. Deputado, Sr. Deputado Pedro Saraiva gosta tanto de gráficos, já agora olhava para este. E este diz-nos que há redução do índice de disparidades em termos das regiões NUT2 nos últimos tempos. Quer dizer, não é muito, é alguma coisa. E só para terminar, referir que a região do Alentejo também é uma das regiões onde o turismo tem crescido nos últimos anos, em prol de muito que tem sido feito pela entidade regional do turismo e também das políticas públicas. E não deixo de lhe referir a questão das políticas como apoio à internacionalização e à exportação, que isto também foi uma das perguntas que eu já aqui coloquei ao Sr. Ministro, porque nos instrumentos que o Governo anunciou, nós sabemos que tem medidas concretas para o apoio à internacionalização e à exportação. Refira-se, por exemplo, a alguns dos últimos avisos do CREN, que têm expressamente um incentivo, quer dizer, muito específico, à exportação, às empresas exportadoras, definindo o que são as empresas com índice de exportação, é que podem ser, digamos, candidatas a determinado tipo de incentivos. E isto é fazer algo em prol dos objetivos estratégicos que foram definidos pelo Governo e que, no fundo, resultarão num incentivo ao crescimento económico e ao emprego, que é isso que todos desejamos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, para concluir a nossa audição, dou a palavra ao Sr. Ministro da Economia, que dispõe de 22 minutos. Vamos começar pelo Sr. Deputado de Estado da Energia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muitas questões foram colocadas sobre energia e inovação. A todas elas o Sr. Ministro respondeu de forma exaustiva. Permitam-me, por isso, que sublinhe apenas algumas ideias fortes. Em primeiro lugar, ficou claro que a política energética do Governo só não pode impedir o funcionamento dos mercados internacionais, e em particular o aumento das matérias-primas importadas. Mas é uma política que tem sido capaz de lidar com esse impacto e é uma política que globalmente é pré-competitiva e com enorme sensibilidade social. Aliás, nós só não somos totalmente reféns deste choque especulativo e também deste choque de aumento das matérias-primas, exatamente porque temos uma política de aproveitamento dos nossos recursos endógenos, temos uma componente forte de produção interna de energia e, obviamente, se alguma dúvida houvesse, e penso que só nos espíritos, enfim, mais céticos que poderia haver sobre a adequação desta política, este choque especulativo vem mostrar a importância para a nossa independência energética, para o nosso equilíbrio económico, da política de aposta nas energias renováveis que temos vindo a fazer. Uma política que, ao mesmo tempo, tem sensibilidade competitiva, como foi aqui referido, nós aprovámos, é evidente que os preços estão estabelecidos pelo regulador, há um modelo de funcionamento e de fixação dos preços, mas nós aprovámos medidas que, por um lado, apoiam as empresas que têm maior intensidade energética, por outro lado, apoiam as empresas que consomem mais no vazio, aumentando a capacidade de reduzir o preço da eletricidade para essas empresas e, portanto, de serem mais competitivas. Ao mesmo tempo que estamos a fazer um trabalho de otimização global de todo o sistema ao nível da eletricidade e, ao mesmo tempo, que definimos a tarifa social, que é uma medida muito importante, estrutural, como aqui foi referida, e que é verdadeiramente chocante ser minorada e ser minimizada, sobretudo por partidos que nos seus programas têm sempre a dimensão social. É muito simples o valor, olha, para um consumidor que tem uma fatura de 40 euros, o aumento de 3,8 significava 1,5 euros de aumento. Acha pouco? Não, diria que é muito, porque é 3,8. Como se aplica só 1%, é 40 cêntimos, portanto, tem menos 1 euro e 1 cêntimo. É isso, portanto, o aumento era 1,5, passa a ser 40 cêntimos, porque o aumento era 1,5. E, portanto, o aumento é 40 cêntimos, o diferencial é 1,1. Para esse consumidor, isso significa em todos os meses. Isso significa, sobretudo, do ponto de vista político, do ponto de vista social, que o Governo passou a distinguir aquilo que são as famílias mais carenciadas daquilo que são os outros consumidores. E do ponto de vista da decisão política, da estrutura da política, é fundamental. Não se pode dizer que uma redução de 1,1 é insignificante e que um aumento de 1,5 é escandaloso. Isso é algo que não se pode dizer. Finalmente, e para não ocupar mais tempo...
Senhor Estado de Estado, peço imensa desculpa, tenho que interromper. Vamos só, falta já pouco tempo para concluirmos a nossa reunião. Mantê-la precisamente nos mesmos termos em que ela decorreu até aqui, que é a pergunta e a resposta. Senhor Estado de Estado, faz favor de continuar.
Aliás, de qualquer maneira, houve uma pergunta no meio da minha resposta sobre valores e eu esclareci da forma mais clara que pode haver sobre os valores. Em relação aos combustíveis, queria dizer o seguinte, a formação do preço dos combustíveis, como todos sabemos, é uma soma do preço do crudo, mais refinação, mais logística, mais margem, mais impostos. Queria dar-vos toda a informação. Em primeiro lugar, as margens em Portugal sobre o preço na refinaria, que é aquilo que conta numa circunstância em que é também um movimento especulativo, não aumentaram nos últimos tempos. Portugal tem um preço do gasóleo que é 2,3% abaixo da média europeia, tem um preço da gasolina que é de facto o oitavo mais alto da Europa e que está 3% acima da média europeia, os impostos em Portugal estão abaixo no gasóleo da média europeia, estão acima na gasolina da média europeia. De facto, é preciso termos todos consciência e os consumidores, os portugueses tenham também essa consciência, que do ponto de vista dos preços dos combustíveis, do ponto de vista da fiscalidade nos combustíveis, há uma exceção nos 27 países da União Europeia. E essa exceção chama-se Espanha. E nós temos de ter isso consciente, temos de ter essa consciência. A exceção é a Espanha. A exceção não é Portugal. Portugal alinha com os outros 26 países e por isso estamos abaixo da média europeia no gasóleo, estamos abaixo nos impostos. Há uma exceção que é a Espanha e eu espero que o mercado interno da energia, o próximo Conselho Europeu vai debruçar sobre o mercado interno da energia. Eu espero bem que o mercado interno da energia se reforce e que estas disparidades possam ser também reduzidas. Mas sobre este ponto de vista, este é um setor que é concorrencial, mas no qual o Governo está muito empenhado em criar condições
que reforcem sempre, porque um setor pode ser concorrencial, mas pode sempre reforçar a dimensão concorrencial. E, portanto, tudo o que seja o aumento da transparência na formulação e na comunicação dos preços, a publicização e o registro dos descontos, a facilitação dos licenciamentos. É preciso saber, senhores deputados, que 25% de todos os combustíveis para transportes vendidos em Portugal já são vendidos não pelas grandes companhias, mas no retalho, pelas grandes superfícies, pelas pequenas superfícies, no retalho. Tudo o que tem a ver com a regulação da cadeia de valor, com a diversificação da oferta, com o aumento do portfólio, a tipologia de produtos e serviços, obviamente que isso são prioridades e são prioridades da nossa política. E são também prioridades da nossa política, como disse muito bem o senhor deputado Sérgio Paiva, o fomento de alternativas àquilo que é a dimensão mais complexa, que é os transportes. O nosso projeto de mobilidade elétrica é um projeto que cruza energia com energias renováveis, sustentabilidade das renováveis, com redução de importações, redução de emissões. O nosso cluster é um cluster nacional com ambição mundial. Como sabe, nós somos líderes na concessão e somos líderes na rede nacional de carregamento, mas ao mesmo tempo também estamos a desenvolver um cluster industrial muito importante, como o demonstra a fábrica de baterias, ou como o demonstra recentemente a notícia das múltiplas encomendas que a Salvador Caetano, por exemplo, conseguiu para autocarros elétricos. Esta é, de facto, uma política proativa. Como eu disse, nós não podemos fazer face às políticas de mercado. Não queremos, queremos fazer uma política energética que tem sensibilidade económica, sensibilidade social, mas segue as regras de mercado. Nesse quadro das regras de mercado, tudo o que temos feito minimiza o impacto do choque que estamos agora a assistir.
Muito obrigado. O Estado de Estado do Turismo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A Sra. Deputada Celeste Amaro questiona sobre a falta de transparência nas contas das entidades de turismo. Sra. Deputada, o Turismo de Portugal publica no seu site o plano de atividades e as contas. A execução orçamental é sempre acompanhada pela Direção-Geral de Orçamento, que tem, em qualquer momento, a possibilidade de desencadear medidas de fiscalização pela Inspeção-Geral de Finanças. A Sra. Deputada questiona também as entidades regionais de turismo e os polos, que seguem um modelo idêntico às autarquias e podem ser fiscalizadas a qualquer momento pelo Tribunal de Contas. A publicitação das suas contas não é obrigatória. A Sra. Deputada questiona também o programa Algarve. É um programa desencadeado e dinamizado por este Governo, que envolve as 16 autarquias do Algarve. Muitas das suas empresas têm crescido substancialmente, têm hoje uma ambição, de facto, muito grande, na exata medida que quer estender ao longo de todo o ano a sua existência para garantir que quem visita o Algarve tem um programa de animação. E aquilo que eu lhe respondo, Senhora Deputada, é continuidade? Eu respondo sim. Mas gostaria também de perguntar à Senhora Deputada se concorda com a continuidade deste programa, porque é importante que o Partido Socialista, o Governo, tenham a capacidade de perceber se o PSD é concordante relativamente à continuidade deste programa.
Terminou, Sr. Deputado.
Não, o valor do programa Algarve são 3 milhões de euros, vai continuar a existir, vai continuar a manter a mesma ambição, procurando fazer mais com os mesmos recursos. Agora é importante também saber se, relativamente à continuidade do programa, ele merece a aceitação do PSD. Eu percebo pelo silêncio essa concordância. A senhora deputada tratará de fazer essa correção.
Sr. Deputado de Estado, eu tenho que o interromper para lhe dizer que quem responde às perguntas aqui é o Governo e a senhora deputada não tem possibilidade alguma sequer de, em termos de réplica, poder responder à pergunta que faz. Faz favor de continuar.
Bastaria um silêncio, bastaria uma concordância ou uma rejeição para que soubéssemos relativamente à posição do PSD, mas eu agradeço, Sr. Presidente, os seus esclarecimentos. Muito rapidamente, 30 segundos para responder à Sra. Deputada Hortense Martins e ao Sr. Deputado Cássio Pinto, dizendo com certeza que a perspectiva é uma perspectiva de crescimento e uma perspectiva de crescimento muito baseada na procura externa, razão pela qual não é irrelevante quer os prémios recebidos no World Travel Market em Londres, quer os prémios recebidos na Fitur, porque seguramente reforçam a nossa aposta, a nossa presença em mercados emissores de grande relevância para o turismo nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado de Estado do Comércio.
Duas questões, tentarei ser muito rápido. A primeira questão colocada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, relativamente ao que é que o Governo fez no que respeita à relação produção-grande distribuição. Posso lhe dizer já tomadas duas posições, uma de iniciativa legislativa, que já foi aprovada em Conselho de Ministros e que regula os prazos de pagamento sempre que estiverem em desequilíbrio nas relações contratuais e, portanto, relativamente a um pagamento a 30 dias para os produtos perecíveis e 60 dias para os produtos não perecíveis. E, portanto, e posteriormente, tomamos uma decisão que foi, da parte do Governo, responsáveis do Ministério da Economia e responsável do Ministério da Agricultura, criar um grupo de trabalho que fazem parte, além dos membros do Governo, representantes da produção agrícola, da TCAP, representantes da indústria e representantes da grande distribuição, que já reuniram uma vez e que irão reunir na próxima quinta-feira para debaterem todas as questões que são levantadas por qualquer uma das partes relativamente a esta questão. Segunda questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Carlos São Martinho. Sr. Deputado, eu achei surpreendente a sua questão, porque eu vou-lhe responder, mas se calhar, se já o podia ter obtido a resposta, se a tem colocada no seu grupo parlamentar. É que a posição do Governo foi exatamente aquela que o grupo parlamentar do PSD já tinha apresentado e foi, relativamente à última apreciação, do decreto-lei que aqui foi presente, a posição do grupo parlamentar do PSD foi exatamente a posição igual à do grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, sobre essa matéria, parece que é uma posição coincidente. E se quiserem, temos os documentos para comprovar isso. Por isso, é verdade, porque o grupo parlamentar do PSD, se quiserem, dou-lhe os subscritores, apresentou a proposta idêntica e a última apreciação parlamentar. Na última apreciação parlamentar, eu sei como é que o grupo parlamentar do PSD votou. Mas eu vou-lhe responder. Eu sei que o Sr. Deputado Carlos João Martinho fez uma declaração de voto. Eu só disse que perguntava ao seu grupo parlamentar àqueles que me fizeram declaração de voto e que votaram de acordo com o grupo parlamentar do PS. Relativamente aos números de trabalhadores que esse diploma pode comportar... O diploma não visava... fundamentalmente, criação de postos de trabalho. Isso era um efeito marginal que pode ser criado. Sempre dissemos aqui, eu vim cá várias vezes, já lhe digo, já lhe respondo, Sr. Deputado, eu vim cá várias vezes a dizer-lhe qual era o objetivo do Governo. Expliquei-lhe aqui em detalhe. Até tive que lhe trazer uma lista dizendo-lhe quais eram o efeito na concorrência, ou da distorção da concorrência, que estavam a ter situações como, dou-lhe o caso do Porto, em que 101 unidades abriam, grandes superfícies, e havia uma que fechava. Ora, até lhe disse, se o Sr. Deputado acha que isto, a concorrência, funciona quando no Conselho do Porto há 101 unidades a abrir e há uma a fechar, então, Sr. Deputado, permite-me agora que eu falo. Ah, pronto, agradeço-lhe então a sua atenção. Agora, relativamente ao emprego, já lá vamos, Sr. Deputado. Disse-lhe que o objetivo central para o Governo era resolver um problema de concorrência que existia. Mas, além disso, dá emprego. E o que lhe posso garantir é que as contas que o Governo apontava para a criação de mais de 2 mil postos de trabalho estão-se a confirmar nos contactos que estão a ver com os centros de emprego. E posso lhe dizer, relativamente às empresas, isto só fizemos uma avaliação que irá ser confirmada quando se apresentar o balanço social e quando tivermos meses de estado corrente. Não podemos comparar dezembro com janeiro em qualquer destas atividades, que estamos a falar em atividades que têm ciclos produtivos. E que o ciclo é alta em dezembro e que em janeiro diminui. Mas consultado a Sonai, a Auchan, o Corte Inglês, o Leroy Merlin, o Moviflor, o IKEA, o Decathlon, aqui, a Conforama, diretos, temos já apontados para cerca de mais de 2 mil postos de trabalho. Portanto, se quer afirmação, Sr. Deputado, eu vou-lhe dar uma outra resposta. O Sr. Deputado está a perguntar uma coisa que ainda não tem concretização porque demos 180 dias. Portanto, não há decisões da maioria das câmaras, excepto aquelas que manifestaram, manifestaram-nos quando o diploma estava em discussão, Ainda não há uma decisão que há 180 dias para ser tomada. Portanto, ainda não terminou, Sr. Deputado. Portanto, aguarde-se. O que nós fizemos foi transferir a decisão para as autarquias e foi-lhes dado tempo para que elas pronunciem. Portanto, neste momento, aguarde que possamos ter dados mais seguros. Portanto, sobre isto, creio que não havia mais nenhuma questão.
Obrigado, Sr. Estado-Chefe do Comércio, Sr. Estado-Chefe do Adjunto.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de abordar três breves tópicos. Em primeiro, ainda sobre a execução do CREN em 2010 e as metas de 2011, para salientar três aspectos. A primeira, a importância que o CREN teve na resposta à conjuntura, isto é, à situação de menor crescimento económico que o país vivia. E por isso o investimento do CREN, um investimento total que ultrapassou os 4.200 milhões de euros, isto é, alavancou um investimento total de 4.200 milhões de euros, por isso estamos a falar de quase de cerca de 3 pontos do nosso produto interno bruto, teve um importantíssimo papel na resposta à conjuntura que vivemos. Teve também uma grande importância na modernização estrutural do nosso país, pela antecipação do que são investimentos em áreas críticas. E permitam também dizer, por último, acho que também há aqui uma leitura política a fazer destes resultados, porque são de facto a derrota de toda a visão que durante muito tempo, por parte dos partidos da oposição, sempre questionaram não só a estratégia, o diagnóstico, a estratégia e até a capacidade de obtenção de resultados. E podemos dizer que hoje neste debate o erro relativamente ao crescimento de 2010, às exportações e ao CREN, já são três derrotas que não são pequenas. Como podíamos dizer, país 3, oposição 0, relativamente às projeções sobre estes números. Segundo ponto, relativamente ao Fundo de Coesão 2. Relativamente ao Fundo de Coesão 2, e dizer com toda a clareza ao deputado Pedro Saraiva, não está em risco perda de recurso em nenhuma ordem, em nenhuma dimensão daquela que falou. E gostava de salientar o seguinte. O Fundo de Coesão 2 é um fundo que tem um modelo de aplicação diferente, um modelo de aplicação bastante mais rígido e diferente do que é o Fundo de Coesão no atual período de programação. E por isso o Fundo de Coesão 2 não tem uma dotação fechada por país, tem uma dotação de projetos aprovados ao nível da Comissão Europeia por cada um desses projetos. E o que se passa é que, dada a delonga relativamente à execução desses projetos, essa execução foi bloqueada a aprovação a partir de 2006, depois a aprovação condicionada em 2009 e depois a partir desse momento foram aceites alterações no calendário da execução, na elegibilidade relativamente às zonas quase contíguas relativamente a esses projetos, mas não foi aceito qualquer nova aprovação nem qualquer alteração do projeto. E por isso o que está em curso neste momento, desde o final de 2010, são pedidos de recalendarização relativamente a alguns projetos e algumas obras, para a sua extensão até ao fim de 2011, a sua extensão até 2012, em alguns casos particulares em que isso é permitido a nível da Comissão Europeia, e é essa estratégia que, no fundo, vamos seguir ao longo do ano de 2011 para assegurar a utilização maior de todos os recursos que temos ao nosso dispor e como faculdade de utilização. E recordava este respeito também, e depois poder-se-á entregar à Comissão, que na comparação internacional sobre a execução do Fundo de Coesão 2, Portugal está acima do que é a média dos países da União Europeia sobre as execuções das verbas neste programa. Será bom também, e não gostava de deixar aqui esta nota, que da parte do PSD também não houvesse algumas ambiguidades sobre a pressa com que pedem para suspender alguns projetos públicos e depois em simultâneo vir alegar que podemos perder fundos comunitários que só podem ser alocados a determinados projetos públicos. E por isso gostava de dizer, não é esse cenário que está naturalmente em causa, está num cenário de aproveitamento dos fundos que iremos fazer através de 2010, mas gostava de chamar a atenção para as opções políticas que estão em causa. Último ponto sobre a dimensão regional. A leitura que o PSD não fez relativamente ao relatório das contas regionais mostra uma realidade, diria eu, diferente ou significativamente diferente daquela que aqui foi trazida relativamente a aspectos essenciais. E eu destacava quatro pontos e um último sobre o papel das políticas públicas. O primeiro ponto é que em 2008 todas as regiões portuguesas melhoraram a sua situação em medida de PIB, em paridade de poder de compra, face à média da União Europeia. Isso deveu-se naturalmente à nossa situação do nosso crescimento económico e da nossa inflação, mas esse é um primeiro dado do relatório a salientar. Em segundo lugar, que entre 2007 e 2009 a dinâmica entre as regiões de nível NUT2 mantém-se praticamente a mesma, com o seu contributo para o PIB nacional como importante exceção, que é o aumento do peso do Norte e uma diminuição do peso de Lisboa e Val do Tejo, segundo aspecto importante. O terceiro aspecto a destacar, e aqui também é referido pelo Instituto Nacional de Estatística, corrobora as ideias já presentes nos relatórios dos anos anteriores, que em 2008, tal como em 2007, a distribuição secundária do rendimento, isto é, quando vemos o rendimento disponível em cada região, isto é, o rendimento que está associado não só à produção, ao produto, ao contributo no produto de cada região, mas também às transferências que depois são feitas pela administração pública relativamente às transferências sociais, beneficiou todas as regiões, teve um benefício relativo para todas as regiões, com exceção de Lisboa e do Algarve, naturalmente, porque elas já apresentam um contributo primário. E, por isso, demonstra-se um contributo das políticas públicas, nomeadamente de transferências, eficaz na redução das disparidades que o próprio relatório apresenta, e cito, as disparidades regionais reduzem-se em todas as regiões quando consideramos o rendimento disponível em vez do rendimento primário, exceto na região da Madeira. E terminava dizendo a este respeito o seguinte, o papel das políticas públicas e o importante papel que nestas políticas públicas têm o CREN e os financiamentos comunitários. E por isso, para dizer, e estes dados são totalmente públicos, são publicados em base trimestral, sobre a globalidade dos programas aprovados, que o CREN tem tido uma execução e continuará a ter uma execução que nós acompanhamos e monitorizamos com atenção nesta dimensão, que claramente concentra os recursos nas regiões com maior necessidade de fazer este processo de convergência, é por isso mesmo que os fundos estão disponíveis, existem e estão disponíveis. E por isso, até ao momento, a Região Norte tem aprovados, estou a falar da totalidade de todos os programas do CREN, todos os programas em conjunto, por isso não estou a falar de nenhum em particular, estou a falar da sua globalidade, o Norte recebe, tem aprovados 38% de todos os programas de todos os fundos, incluindo todos os fundos, o Centro 26%, o Alentejo 15%, Lisboa 4%, o Algarve 1%, Açores 6%, Madeira 3% e depois há cerca de 7% dos fundos que estão em multi-regiões, isto é, estão alocados a mais do que uma região, não sendo individualizáveis. E por isso isto mostra também numa distribuição dos fundos per capita, naturalmente o Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira, com um valor per capita superior à média de 1.234 € por habitante, que é a média dos fundos comunitários aprovados, naturalmente abaixo da média Lisboa e o Algarve, pelos próprios níveis de desenvolvimento regional. E por isso dizer-lhe que a política, nomeadamente entre...
Terminou-se o Estado de Estado.
O que naturalmente demonstra é a aplicação das transferências de rendimento num instrumento de política pública particularmente importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Estado de Estado. E para terminar as respostas às questões colocadas por todos os senhores deputados, dou a palavra ao Sr. Ministro da Economia.
Muito obrigado. Muito brevemente, a maior parte das questões já foram referidas. Eu apenas queria deixar aqui vincado dois ou três esclarecimentos que julgo indispensáveis. Em primeiro lugar, o Governo não acordou para o fomento das exportações há um ou dois anos. De facto, não compreendem nada do que é política pública afirmar isto. O Governo teve desde... O Governo do Partido Socialista, ou os Governos do Partido Socialista, tiveram desde que tomaram posse, em 2005, uma política de incremento do investimento no setor exportador. E, se calhar, não é por causa, não é alheio a esse facto, o facto também das exportações terem, pela primeira vez, desde há muitos anos, crescido mais do que o produto até à crise de 2008. E foi por haver essa política de incremento às exportações e de fomento ao investimento exportador que vieram para Portugal empresas como a IKEA, empresas como a Pesca Nova, algumas das quais ainda não começaram a contribuir do ponto de vista líquido, mas serão poderosos contribuintes líquidos para a nossa balança comercial, e outras empresas, eu poderia citar aqui várias, infelizmente a crise não permitiu que fossem mais, bem como defendeu com investimentos e com apoios a setores tão importantes como o setor automóvel. Portanto, a aposta nas exportações como motor do nosso desenvolvimento é uma aposta que permanece indiscutível. Se, em alguns momentos, foi dito, e bem, que face às dificuldades económicas era necessário que o investimento público cumprisse o seu papel, isso corresponde a uma resposta que é uma resposta que nem sequer é muito inovadora do ponto de vista da política económica, foi seguido por todos os países durante a recessão. Infelizmente, as consequências dessa mesma recessão vieram a tornar mais difícil a manutenção do desejável apoio ao investimento, bem como
ao investimento de natureza pública, bem como algumas dificuldades que são criadas internamente, estão a ser e serão no futuro fortemente prejudiciais do nosso país. Relativamente ao comentário de uma notícia de jornal que aqui foi feita pelo Sr. Deputado, relativamente às questões das privatizações, bom, Sr. Deputado, se quer fazer comentários às notícias de jornais, há pouco estavam-me a acusar, o mesmo deputado, aliás, de... Não, Sr. Deputado, o Sr. Deputado está a confundir notícia com informação. Eu não comentei nenhuma notícia, era um quadro do Eurostat. É substancialmente diferente um quadro cuja origem e fonte é o Eurostat e uma afirmação de que o governo português andou a vender a TAP ou outra empresa qualquer, como compreenderá e concordará comigo. E, portanto, o governo não fez, não anda a vender por lado nenhum empresas, apesar de ter o seu projeto, os seus processos de privatização, que são anunciados, há regras para essas privatizações, são anunciados, são colocados no mercado, nas condições que a lei permite e que o governo deverá, naturalmente, seguir e apresentar, nomeadamente, à Assembleia da República. E gostaria de referir, em particular no caso do caso da REN, que é uma empresa na área de energia e, portanto, sob responsabilidade do Ministério da Economia, que a REN tem de é uma empresa de facto estratégica, mas que o instrumento fundamental para que ela cumpra essa função estratégica é o contrato de concessão que ela tem. É esse o instrumento fundamental, bem como as regras de presença do capital privado que existem já e que existirão no futuro. É uma empresa forte, cuja atividade é fortemente controlada, fortemente regulada e continuará a ser será de facto, e será assim que manterá o interesse público, a defesa do interesse público. Eu gostava de dizer aos senhores deputados que, segundo a estatística que tenho neste momento, o Ministério da Economia tem 80% das perguntas respondidas, gostaria de ter 100 e trabalharemos para ter 100. Senhores deputados, é a informação que o meu gabinete me envia, em todo caso, volto aqui a dizer que lamento que não tenhamos os 100% respondidos como é razoável e é desejável. Para finalizar apenas com uma consideração geral acerca das questões aqui que foram levantadas sobre as políticas energéticas. Eu julgo que se há área em que é vantajoso e é desejável que o país tenha uma política que seja fortemente partilhada por todos os agentes políticos, económicos e sociais, é a área energética, se não é a primeira, está muito próximo de ser a primeira. Julgo que as opções estratégicas que o país tem seguido e têm sido fortemente participadas pelas empresas nacionais e pela sociedade civil, são opções decisivas para o futuro do país. A energia é hoje, continua a ser, um dos maiores obstáculos à nossa capacidade de crescimento por via da pressão que exerce nas nossas contas externas. E eu não tenho dúvidas que a atenção com que é seguido o exemplo português à escala internacional no que respeita à promoção das energias renováveis, pese embora os custos de transição que isso coloca ao nosso país, é um sinal indiscutível que este é um caminho que nós deveremos continuar a seguir e que não tenho nenhuma dúvida que o país seguirá nas próximas décadas. Não tenho sobre isso nenhuma dúvida, porque é a única aposta sustentável e é aquela que corresponde aos interesses do país e à sua capacidade de desenvolvimento. Tudo mais são questões por vezes importantes, que devem ser colocadas. O Ministério da Economia tentará ter com a Comissão e com os senhores deputados um diálogo mais aberto e transparente possível e estamos naturalmente sempre disponíveis para receber sugestões e para introduzir correções, não nos afastando desses princípios. Fazemos parte da União Europeia e na União Europeia queremos ter um papel forte e decisivo na quebra da dependência histórica que nós temos da energia importada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Despedimos-nos do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado e gostava de vos dizer que na próxima semana a nossa reunião não ocorrerá na terça-feira à tarde, por virtude das jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PSD, mas sim às 11 horas do dia 2. Estão encerrados os nossos trabalhos.